essa é a edição CW especial. Olha só, a sessão da CW finalmente começou. E pra isso nós temos ele, que é especialista no, na campanha Give a Shirt, Léo Oliveira.
Aê, CWability. E eu tô aqui com o meu harém hoje, né? Pra honrar essa coisa de mulheres fortes da CW que estão me acompanhando.
Olha, eu vou deixar as pessoas de sempre por último, porque eu vou apresentar a primeira convidada, porque eu ouvi dizer que ela é da máfia asiática, tipo em Awkward, eu fiquei meio assim intimidada. Melhor, né? Então, a gente tem aqui hoje a Kay, que
Olá.
Veio... Você veio fazer, Kay? Veio bater na gente, colocar coisa no nosso armário, passar cola da prova...
Na verdade, eu vim aqui representar as pessoas que sofrem de bullying, né? Porque eu sei que o SA Cast é contra o japonês. Então eu acho que eu tive que encostar o Léo na parede e falar assim pra ele, rapá, é bom você me colocar lá dentro, senão a gente vai dar um jeito em você nos corredores, entendeu?
Falou.
Gente!
Então ah, fica a dica.
Foi um alto convite, então, é isso?
Foi. Tá... Foi assim, uma troca de DMs.
Entendi, aí... Pera, deixa eu entender. A gente tá refém de você hoje, não pode ser.
Não, só o Léo. E assim, se vocês não se comportarem, o que pode acontecer com ele, aí eu já não sei, né? Eu acho que quem assiste Awkward sabe muito bem como a gente só olha o que tá acontecendo. Agora, as armas que eu tenho, não dá pra ninguém saber, né?
Nossa, eu sou a Bing desse podcast?
Ai, não, coitado de você.
Eu te defendo, eu juro. Mas olha, antes que vocês achem que não tem mais gente no podcast, temos aqui ela, né, que é a nossa música. A música, olha, é muito fofo.
Pagotão, hein?
Bêbada, né? Eu ia falar que é a música mesmo, né, dos nossos ouvidos, Erika Ribeiro!
Ai, agora tem que tocar aquela música High School Musicals, você é a música em mim, lá, 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 lá.
Erika tá assim porque o Ruge tá voltando, gente, ela lembrou de Patrícia.
Louca, Patrícia Alice, eu te amo, gata, tá voltando, todas fantinhas.
Pra que vai voltar isso, gente?
Já voltou, amor.
A Tini já parou de Paris, agora já vai voltar?
Vocês têm que pôr em todos os shows de Rouge, vou gritar loucamente e xingar a Luciana, essa vadia que não quis
voltar. Ela voltou?
Pois é, e Luciana, hein, que não quis voltar. Sabe?
Não quis voltar. E falando em Luciana, me lembra da última pessoa desse podcast, que é a Yulu, né? Que vem aí, não sei o que você veio fazer aqui, Yulu, hoje.
É, que... tem tudo a ver com Luciana, né, gostei.
É, Luciana, relaxa, né?
Oi.
Oi.
Você sabe que Yulu tem esse plot de nomes diferentes? Esses dias eu vi assim no Facebook dela. Parabéns, Laura.
Eu apaguei o negócio e vou excluir a pessoa da minha lista. Meu, que ódio. Eu odeio quando eu erro meu nome. Odeio.
Ai, parabéns, Laura. Pois é.
Então... Enfim, né?
Bom, olha, a gente tá nesse podcast hoje sobre a ameaça da máfia asiática. Vai ter a Araquiri no final, essa coisa toda. Mas antes, a gente tem que falar de séries que estão vindo com um sabor todo especial ultimamente, né? Nessa posta com séries que a gente ainda não falou. São séries que estão, assim, mexendo com o nosso apetite, não é mesmo, Léo Oliveira?
Sabor da paixão, gente.
Eu diria que essa primeira série que a gente vai comentar, ela tá, assim, apetitosa, né? Fez um retorno aí que o Léo amou, que eu estou sabendo. E ele agora anota as receitas que são passadas em cada episódio, né? Pensa que a gente tá falando de algum reality de culinária, mas não, estamos falando de The Good Wife, a boa esposa, a menina Juliana possuída mais do que nunca, não é mesmo?
The Good Wife, eu soube que foi renovada porque ganhou mais um espectador, né? Aumentou seu público em 100%, porque eu tô vendo há 100 dias. Mas que teve esse retorno aí focado em, né, laticínios que? E...
Eu quero que vocês me expliquem a pegada fria. Essa pegada do sorvete, como é que foi o tapa no sorvete.
Fica calma que a gente vai te chegar lá.
Porque o Léo me passou, mas ele não sei se ele não quis, ficou com um pouco de, sei lá, apreensivo, não conseguiu prestar muita atenção.
Não. Porque assim, gente, The Good Wife voltou. E assim, The Good Wife é sempre aquela série, eu acho sempre no mesmo padrão. Pra mim nunca cai, nunca tem um episódio... Tá, raramente tem um episódio que eu falo, meu Deus, esse é o melhor episódio ever. Mas pra mim tá sempre no mesmo nível, todos os episódios bons. Mas o meu problema com o retorno de The Good Wife, aliás, não com o retorno em si, mas com a nova temporada, que eu já vi agora três episódios, sabe? Até agora já vi três episódios. É que assim, eu continuo gostando do Casinho da Semana e tal, mas eu acho que não está acontecendo muita coisa em termos de desenvolvimento de história.
Gente, você jura?
Pois é, e aí...
Eu não acredito, você descobriu isso depois de 3, 4, 5, 6 temporadas?
Um problema sério, que é o seguinte, estou odiando o pote de Kalinda mais do que tudo no mundo.
Ah!
Tudo fica assim, ai, que Kalinda é foda, Kalinda é isso, Kalinda é aquilo. Só que é o seguinte, gente, chegou o marido de Kalinda, Nick, o nome dele, se não me engano, demorei anos pra aprender o nome desse homem, não consigo terminar de jeito
nenhum. Aquele homem que tava deixando Kalinda com o cu na mão, né?
É o homem dos membobs, que ele aparece com os peitinhos assim, salientes.
Isso, isso. Chega esse homem, e você pensa assim, vai ter o terror, esse homem vai atacar o terror. E fica só umas cenas assim, meio de comida, com sexo passivo-agressivo. E aí vem a famigerada cena do sorvete no segundo episódio, né? Que eles estão tomando um sorvete, tipo aquela casinha do McDonald's, e ele pensa que super vai seduzir na sorveteria. Pega dois dedinhos, um, dois, e enfia, não se sabe em qual buraco de Kalinda, né? E as crianças, na
verdade, no meio ela...
do McDonald's.
Não, mas peraí, ela tava sentada meio assim, se ele conseguir ter enfiado no buraco de trás, esse moço é ninja,
né? Eu não sei onde ele enfiou, eu só sei que ele tira os dois dedos, né? E enfia no sorvete de Kalinda, porque ele tá trolando Kalinda muito. E o que acontece? Kalinda não quer dar pra ele, não quer que ele seja marido.
Gente, mas se ela não quer dar pra ele, por que ela não tá deixando o puto isso?
Não, não faz sentido, justamente isso que a gente tá discutindo, né? E aí, esse plot de sorvete, honestamente, eu tive nojo. A hora que eu vi, eu falei, achei desnecessário. E chega no terceiro episódio, tem outro plot culinário com Kalinda. Esse homem chega pra ela, assim, ela tá se vestindo, tá na cozinha. Ele fala, ele tira um pacote de ovo da geladeira e fala assim, então, mulher, faça-me omelete. Aí eu falei, o quê? Kalinda pega os ovos e começa a quebrar com casca e tudo, né? E o homem fala, vai ser assim, ele pega o ovo e quebra nas tetas de Kalinda, tipo, só faz
esquerda. Ah, não. Ah, brincou.
Juro.
Isso é sensacional. Gente.
Aí Kalinda vai ligar o fogo, pega a frigideira, vai dar na cabeça do homem. Começa uma briga de faca no meio da cozinha. E você fica assim, what? Não faz sentido. E você fica assim, por que isso tá acontecendo? Por que tá insistindo nisso? Faz, sabe? Eu não sei, sou só eu que acho ruim esse plot.
Bom, o pior da relação de Kalindinha com o marido é que além dessas cenas com a pegada culinária e tal, é a mesma cena o tempo inteiro. É sempre, tipo, ela tá com medo, mas ela tá ameaçando, e aí ele vê que ela mudou, que ela agora é motherfucker.
Que ela é lésbica.
Ao mesmo tempo, ele também é muito perigoso, e aí ameaça a Lisha indo pra empresa buscar no caso dela, e aí a Lisha tem que desistir. Mas, gente, tipo, 3 episódios já dessa fase na cera, corre aí, né? Hoje li uma entrevista com Aad Panjabi dizendo o seguinte... Nos primeiros 15 episódios teremos gotinhas dessa história de Kalinda.
Meu pai, então vai vir coisa com mel. Vai ser tipo 9 semanas e meia de amor, mas com vários acudimentos?
Isso, e com um sadomasoquismo, certo?
Ai, gente, desculpa, mas...
Ai, será que vão amarrar ela na cama com uma linguiça?
Olha, eu não sei, viu? Eu sei que eu não aguento mais esse plot, não. São só 3 episódios, eu tô enjoada.
Até agora, se torturam ruim. Ela com abacaxi, porque é culinário e o estado masoquista não tem que ter criatividade.
Gente, melhor de tudo é se ele colocar chantilly no umbigo dela e falar assim, não se mexe. Não deixa cair o chantilly do umbigo.
Aí sim.
Se não te dá um susto, olha.
É, o retorno de The Good Wife, a premiar,
tá boa.
Ok, bacana. E botaram em destaque o filho dela. Whatever, não foi um episódio
de Kalinda?
Não, filho da Alice.
Filho da Alice.
Eu acho que assim, quando o Zack é o cara mais esperto do episódio, o que resolve o caso que a Alice e o Peter não conseguem resolver é porque algo está errado.
Segundo episódio e o terceiro é mais focado já na campanha do Peter para governador, né? E vem
ele comeu quem dessa vez, que não devia?
Ninguém. E aí começa
aí é que tá, né?
A campanha, e da Alicia virar foco da imprensa, e de começarem os ataques e tal.
Não teve nenhuma fita vazada dessa vez? Alguém comendo alguém, que aí depois vai... Não teve?
Não, teve uma fofoca de que o Peter teria traído a Alicia de novo, mas aí o Peter argumentou que ele não tinha feito dessa vez, mas que sempre, nesse caso, o povo não vai acreditar nele, blá, 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 blá. No fundo, aparentemente, era mentira mesmo, ele não tinha feito nada. Aí a Alicia acabou acreditando nele dessa vez e eu entendi que eles voltaram, né?
Eu entendi também que eles voltaram, que ela vai dar uma bitoquinha nele, aquela bitoca de marido de 80 anos, né?
É, mas acho que voltou mesmo, acho que o casal agora tá junto, enfim.
Eu não, mas já tá rolando sorvetada? Ou tá numa coisa não, mais?
Né? A Alicia é bem controladora, né, quase.
Mas vocês acharam que eles voltaram? Achei que a Alicia ficou com a Flicetinha porque viu que era mentira a história do negócio e foi lá resolver esse problema dela, mas não acho que ela vai...
Você acha que ela não vai, agora que ela tá empenhada na campanha dele, que ela falou até pro repórter que ele atraiu, mas que ela não vai abandoná-lo, porque é o papel dela como esposa e mulher.
Gente, é o mesmo plot da primeira temporada, né?
Essa conversinha idiota sempre, né? Mas sabe o que a única coisa que eu gosto, né, que eu tô gostando mesmo, que eu continuo achando foda em Degudu, é os casinhos da semana. Eu assisto o casinho da semana, me satisfaz. Agora, o plot avulso, tipo, estamos em crise, né, Lockhart & Garner, precisamos
todo parir dia, né?
De novo, porra.
E Diane, vai sair? Daiane.
Daiane tá empenhada e o cara que foi designado lá pra reduzir os custos dele, tirar os quadros das paredes e tal, ele tá até bacaninha, assim, tá bom, os conselhos dele. Bom, né? Mas realmente eu acho que, sei lá, a única coisa me segurando na série são os casos da semana, porque os personagens não acontecem nada com eles.
É, tá ruim, né? O Carrie não tem história nenhuma, nem a Daiane ainda também não teve, o Will só que voltou, né, agora quando acabou a suspensão dele, ele tá já ativo de novo, mas tá bem lento essa parte, né? Tá só o Peter aparecendo muito, e a Lisha como sempre, mas tá, os casos da semana estão ótimos mesmo. Mas
então, a série sim. Tá muito... E a gente fica com essa sensação de que a série continua muito boa, porque os casos da semana continuam afiados. Mas se você olhar de perto as histórias individuais e as tramas individuais dos personagens, não está bom. Uhum, não.
Agora, só uma coisa assim, vocês perceberam isso agora, mas se você ver a temporada passada toda, você acha que a trama também não era a mesma coisa?
Não. Mas era melhor, tinha a Alicia com o Will, tinha uns escândalos escondidos, agora não tem nada.
Realmente, tá realmente problemático. Ah. Mas assim, já estão aí com os rumores, né, de que a série talvez nem passe dessa temporada, que a audiência não anda lá muito boa. Então, não sei não, talvez seja mesmo o último ano de Good Wife, a gente acompanha quando acabar a gente pede pra fazer o quê, né?
Uhum.
Mas olha, só que eu quero saber de uma coisa. Tem uma série que eu larguei, né? Sim. Quando eu disse que larguei, eu larguei mesmo, eu não vi nem a premiere. Então eu preciso que vocês me contem. Quem viu, acho que só o Lu viu essa delícia, não sei. Eu quero saber como é que voltou essa Dexter, né? Essa coisa tão boa.
Uma delícia.
Não, eu...
Eu assisto. Olha lá o preconceito.
Não, não tem preconceito, não. É que eu só tô achando engraçado que todo mundo fala assim, me deram as duas voltas, tá muito foda. Eu só vou voltar quando a temporada acabar e todo mundo me garantir que foi boa.
Enquanto mas... Não vai, não vai voltar, né?
Não, mas assim, eu acho que eu tava que nem a Camis. No fim da temporada passada, bem desanimada, eu não consegui largar, não sei, acho que é por amor ao Michael C. Hall. Falei, vou ver, vai. Mas tinha visto a prévia de quando a Debbie descobre o Dexter matando o cara que...
Será que é de Curumim?
Não, aí eu achei a prévia uma droga. Falei, não é possível. O Dexter vai enrolar ela. A Debbie é muito burra. Tipo, eu já tava irritada. Falei, não, vou ver a premiere, né? Quem sabe, né? E a premiere, pra mim, eu não sei, que tava totalmente desestimulada a ver, eu ganhei um motivo pra assistir. Porque eles, tudo que eu precisava que tivesse, começou a ter. Que é, tipo, a Debbie questionar tudo que o Dexter faz. Ela não foi passada pra trás por ele. Ele, no fim da primeira, ela descobre tudo, que ele é um serial killer, descobre todas as armas, todas as facas, o sangue. Então ela encurrala muito o Dexter, que pra mim era uma coisa que já podia ter acontecido antes, assim, na minha cabeça. Mas que do jeito que foi, foi legal. E a Debbie cresceu muito, né, na série. Foi pra mim o motivo que, né, eu falei pro Léo. Falei, não acho que não é que tá perfeito, não é isso. Mas eu tenho vontade de ver o episódio da frente. Isso é uma coisa que eu não tinha, meu, sei lá, umas duas temporadas com o Dexter. Então essa trama tá bem legal, assim, acho que tá muito boa.
Mas
aí...
qual é a trama que eu não tô entendendo?
Então, a Debbie descobriu que o Dexter é um serial killer.
Isso foi no final da temporada passada.
Não, descobriu mesmo, tipo, antes ela só viu ele matando. E aí no começo ele até tentou enrolar, que tipo, não, eu perdi o controle, eu nunca fiz isso antes, blá blá blá. Mas aí ela acaba percebendo que não, que ele teve um padrão, ele fez várias coisas e descobre que ele é realmente o serial killer. Isso é, acho que é o legal que faltava, porque, não sei, eu tive isso com a série, assim, quando o Dexter lançou, eu falei, meu, por que não vai lançar um serial killer? Tipo, o que tem? O que o cara faz? Né? Que é o que ele argumenta, que ele tem esse instinto, que o pai dele ensinou o código, ele vai tentando explicar pra Debbie pra tentar argumentar que ele não é tão ruim, assim, que ele faz uma faxina, né, na cidade, assim. E aí ela fala, não, você não é vítima, tipo, ela fica em conflitos mesmo, assim, isso é legal que a série não tinha, né, só mostrava outros serial killers e ele limpando, né, as pessoas. Aí, não sei o que é que é quem tá gostando, o que ela tá achando.
Eu gostei, na verdade, eu fiquei extremamente irritada com o final da última temporada. Ela descobria assim, meu Deus, eu amo meu irmão, o que que eu faço e tal.
Essa parte foi ruim, né?
Não, sabe? Eu falei assim, gente, não precisava. Como eu não li os livros, eu não sei o que acontece, mas é um plot muito absurdo. Aí começou a temporada, eu falei, o que vai acontecer? Agora me explica, Lu, por que que teve esse negócio no final da última temporada dela falar que amava ele e aí ela descobre que ele é um assassino?
Eu honestamente acho... Eles não voltaram a tocar nesse assunto?
Não.
Eu acho que a opinião pública influenciou pra cacete nesse negócio. Porque quando eles lançaram esse lance de que ela achava que estava apaixonada por ele, tudo bem, eles não são irmãos de verdade, mas foram criados assim, quando teve esse lance, todo mundo foi contra. Eu não vi ninguém falando que achava isso uma boa ideia. Tipo, ninguém mesmo, imprensa, fã. Então, na minha cabeça, vocês falaram assim, caralho, esse é um lugar a gente não pode ir. Nosso limite está desenhado aqui, não podemos ir além. E recuaram, é a minha impressão.
Sim. Ah, não, mas agora essa porta foi fechada mesmo, assim, porque no decorrer dos episódios... Não, ela viu que o Dexter nunca vai mudar, ela não concorda, tipo, hoje
gente, mas
conseguiu...
Olha, ela percebeu assim, quatro episódios, quantos episódios teve Dexter nessa temporada?
Não,
três. Aí ela descobriu isso no primeiro, não. Aí no terceiro ela descobre que o Dexter nunca vai mudar, nossa,
não,
você
no
jura?
Não, segundo ele muda pra casa dela, tipo, ela fala que vai curar ele, que ele não vai mais...
Ai, gente, meu Deus, essa mulher não trabalha na polícia, senhor?
Não, é tipo um rehab que ela quer fazer, porque ela gosta do irmão, ela fala que vai curar ele. Que não...
Ai, gente, olha só. Ele contou a história do pai dele, que ensinou tudo a ele, que não tem jeito. Ela não trabalha na polícia, ela não sabe o que é um serial killer, ela já namorou 300, por sinal.
É, mas posso te falar uma frase irritante que tá acontecendo em toda pessoa?
Legal que é...
tem que obedecer a lei, tá me irritando. Ela guarda, ela, todo mundo. A desculpa que eles dão pro Dexter é... A gente tem que obedecer a lei. Ah, como se ele fosse escutar isso, né, gente? Pô,
não, eu acho que ele só fala essa frase que a Kate falou que não gosta, porque pra não dar ideia de que o que o Dexter faz é tão certo moralmente.
Deixa eu te perguntar um negócio. Só a Debbie que sabe, não tem mais ninguém sabendo. Né? Então, estaria preso, cara.
O estagiário lá.
Sei, o estagiário que é o Luiz da temporada passada.
Ele mandou a mão lá, babã. Então, ele.
Ele sabe.
É, porque tava chantageando o Dexter, ele fez a limpa. Trocou todos os cartões de crédito do Dex, tá meio fudendo com a vida do Dex. Todos os episódios até agora. Porque a única pessoa que o Dex matou nessa temporada era o cara que matou um cara da polícia. Uhum. E esse cara era tipo mula da máfia russa, enfim. E agora a máfia tá meio atrás do cara que matou o amigo deles, que vão descobrir que foi o Dexter. Então tá essa coisa, a Debbie pressionando o Dexter, a máfia atrás do Dexter. Ele não consegue mais matar de outras pessoas porque ele tava tentando convencer a Debbie de que ele faz uma coisa boa, então ele ficou juntando provas, não fala dele, esse cara eu posso matar, porque o sistema não pegou ele, eu vou tentar, blá, blá, blá. Então tava bem racional, sabe? Assim, ele tentando mostrar que ele é louco, mas, tipo, ele precisa fazer
ele
isso.
Ele é louco.
Não, ele tem um distúrbio, tipo, ele é tipo
uma psicopata.
Psicopata, mas ele faz uma função até que útil, assim. E aí a Debbie percebe que ele realmente é útil, que o sistema não pega um cara X, que agora tá solto. E aí ela abre mão, ela fala, não, tá bom, só que a gente, você muda, volta pra sua casa, mas nossa relação não vai ser mais a mesma. Então, falei, não vai ter mais volta o relacionamento deles, aquela coisa amorosa jamais. Mas assim, eu não achei, eu achei pra mim, é o que faltava pra eu ter vontade de...
Eu acho que esse rumo que, que vocês estão descrevendo pra mim, parece um rumo natural, assim. Eu não acho absurdo nem nada, não acho maravilhoso, mas ao mesmo tempo não acho ele fora de contexto.
Não, eu também não acho, mas na terceira temporada, né, ô Camis? Agora na décima temporada ela vem com essas contestações, ela finalmente descobrir. Aí ela vem falar isso de que agora você volta pra sua casa, que eu não sou sua irmãzinha, ela acha o quê? Que o Dexter vai sentar e chorar?
Não, mas ela só descobriu agora, né? Podia ter sido antes. Eles só podem trabalhar isso agora, que já aconteceu agora. Tem o que criticar.
Foi tarde demais. Eu acho que já deu. Não tem como mais.
Então, olha agora como as coisas vão se empilhar.
Tem que continuar de onde parou. E ter esse nexo de onde parou. Não importa que se devia ter acontecido na temporada ou na sétima. Tem que continuar de onde parou, gente.
Mas as coisas vão empilhar, né? Porque além da Deb descobrir, na primeira cena do crime que ele matou o Victor... A Laguerda encontrou um negocinho de vidro lá que ele põe a gota de sangue. E aí foi pro Dolks de novo, e aí eles vão desenterrar o Dolks e tal, não sei o quê.
É, porque tem esse negócio da Laguerda também, dela ter descoberto a lâmina de sangue que o Dexter guarda, né? Ele não viu que caiu num buraco ali, então a Laguerda pegou. Aí, ou a gente não sabe ainda, ou a Laguerda acha que o Dolks, então, é inocente do que ele fez, então ele não era o assassino de Bay Harbor lá. Ou ela pode, sei lá, supor que ele tá vivo, ou então alguém tá tentando imitar ele. Enfim, a Lagorta também tá meio pesquisando também o que diabo que tá acontecendo ali, que aconteceu na morte do filho do Tom Hanks. Então tem várias coisinhas... eu não lembro o nome dele. Tem várias coisinhas se abrindo. Eu não sei se isso vai dar em lugar algum, mas a minha vontade de ver o episódio seguinte, pelo menos, ressurgiu e não aconteceu há milênios. Então tá bom.
Tá bom, é. Não, me parece bom o que vocês estão narrando. Eu não fico impressionada, mas não fico ofendida também, pelo menos.
Isso, é.
Ah, eu sempre gosto de Dexter, né? Mesmo a última temporada, então não posso falar nada. Ixi, eu sou o dia e o final. Olha lá, vai, tem mais preconceito, vai, vai. Japonês não entende.
Uma temporada, tudo bem, você vai gostar de qualquer bota. Até eu fui aflicita com Dexter, sempre tive. Não aguentei, cara, eu não aguentei. Mas enfim, olha, é...
Por favor, vai, mais um pouquinho. Porque sempre procurei. Você tem me mostrar.
A gente vai sair dessa delícia de bloco de...
Esse foi o bloco Figured?
Bloco Corridinha. E vamos para um bloco maravilhoso, que é o bloco do Vomita Arco-Íris! Oh. Agora tem séries lindas, fofas, maravilhosas. E a gente vai começar comentando a mais linda, maravilhosa do Oliverso, Raven Hope!
Olha quem tá falando de Raven Hope agora, de repente.
Quando vi desde piloto.
Gente, conta um pouco pra nós sua relação tardia com Hopezinha.
Não, né, menino? Vocês estavam me sugerindo, né? E eu acredito em vocês, assim. Eu acredito em poucas pessoas quando me sugerem alguma coisa. Aí eu falei assim, tá, Léo tá dizendo, eu vou acreditar nele e tal, e o Lu tá dizendo, eu vou acreditar nela, porque eu sei que são pessoas que conhecem o meu perfil, assim, e que tem uma noção do que eu vou gostar ou não. Aí eu falei, ah, eu odeio o piloto de Raising Hope, mas vamos embora. É, aí assisti, né, tudo de novo, baixei a primeira e segunda temporada pra começar a terceira, né, e fiquei com medo de não gostar, mas depois que passou o episódio Dentista, que é o segundo episódio de Raising Hope, nossa, fica absurdamente bom. Não tem episódio ruim nessa porra dessa série, cara. É impressionante. E fiquei louca pelas gêmeas, né? Sei qual é a boa, qual é a má. Fico agora, né? Tô descobrindo isso, sei tudo da vida delas, vejo foto delas o dia inteiro, uma loucura. E, gente, fiquei apaixonada por Burt, né?
Porra, quem não fica?
I'd rather to be in Virginia, né?
Vem limpar minha piscina, Burt.
Amei Burt, Jimmy, né? Todo... Como é que é o nome do negócio que ele fazia lá de roqueiro? Esqueci o personagem.
Ah, lá?
Nossa, isso foi muito bizarro, muito bom. E os coadjuvantes são fenomenais, cara. O elenco é fenomenal. E a terceira temporada está simplesmente genial. O retorno não foi tão foda, mas. Terceiro episódio, caralho, acho que é um dos meus favoritos da série.
O retorno, eu acho que assim, foi legal por introduzir a trama do noivado da Sabrina e do Jimmy, mostrar um pouco mais da família da Sabrina e matar um pouco a saudade, mas o episódio 2 e o 3 foi tipo duplo, né, que é a história da Mal Mal ser levada pro sanatório, pro, sei lá...
Um asilo.
Não, mas era um asilo de louco só, né? Não tinha velhinho normal ali.
É porque tinha um velho normal. É porque eles ficam batendo nessa tecla de que nenhum velho bate bem.
Eu acho sensacional porque no episódio 2 chega lá assistente social dizendo que recebeu uma denúncia de maus-tratos a crianças e tal. E era uma denúncia, tipo, da época do Jimmy, né? Porque eles estão um pouco atrasados. E aí ela vê que a roupa é muito bem tratada, mas que a mamal leva xiringada na cara. E as pessoas passam molho de pimenta no braço pra ela não morder. Então, tipo, fica um pouco preocupante isso.
É preocupante ver que a senhorinha não recebe a quantidade adequada de bala de caramelo por dia. Que tem que brigar com uma criança. Aliás, cara, pra dizer, as gêmeas, né? Uhum. Elas estão cada vez mais possuídas, porque agora elas mostram a língua no episódio. Então, toda vez que eu tenho uma discussão, elas estão lá.
Não, mas então... é engraçado você ver a idade mental da Momma, né? Que é tipo da Hope, né?
É, não, mas eles estão aproveitando muito bem o desenvolvimento da menininha,
tá,
né?
Tá ótimo. Mas, a, meu, a véia, né? A Glória, sei lá como ela chama, a atriz, ela é muito boa, aquela véia, gente.
Cara.
E ela tá possuída essa temporada.
A Chloe Schlitman, ela é uma filha da mãe. Todo episódio ela é introduzida, né? Não sei se vocês já repararam.
Sim. Sim.
Eu adoro. E ela introduz, tipo, a mulher é... a mulher tem milhões de anos de estrada, como assim? E ela nesses dois episódios, o episódio que ela dança a conga, sei lá, a salsa, eu chorava de rir com aquela merda. Chorava de rir. O que vocês estão fazendo com ela? Ela é sensacional.
Não, mas no começo do terceiro episódio, que é o máximo, quando o cara do... o enfermeiro lá dentro. O asilo fala assim, ah, ontem ela falou que tinha ganho um Oscar e feito não sei o que, ela tá louca.
Então, e ela contando pra parede, ela, então, senhor parede, não sei o que, eu comecei a relar. Agora, espera um pouquinho que eu tenho que contar pra Dona Fonte a mesma história, eu prometi pra ela, meu Deus. E a personagem é tão bem construída na maluquice, que você compra que ela tá realmente falando com a parede, que ela marcou de bater um papo com a Fonte.
E ela tá nessa vibe de fazer voiceover ao vivo, né? Que tá muito popular na série desse ano. Então ela fica, tipo, no fim do episódio 2, ela fala assim, volte nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, para saber a conclusão disso. Aí no final do 3 ela fala assim, semana que vem volte... Não, peraí, né? Essa porcaria não vai ser esticada por 3 episódios.
Não rende 3 episódios. Na hora que ela fala isso, comecei a bater palma, falei, meu, eles se autozoam muito, né? E é impressionante. Cara, e as máscaras de velho que eles usaram?
Gente, aquilo é surreal.
Eu chorei com aquilo, foi muito bom. E roupinha dentro do negócio de mágica.
Gente, eu gostei muito do plano inicial de Butch, né? Que era, tipo, ele e Hope vestidos de gente da TV a cabo, né? Com bigodinho e tal. Aí tinha uma plaquinha, assim, nas costas dele. Ask me about my cable package. Aí o da Hope era assim, preferia estar brincando.
É, I'd rather to be playing. Gente, é tão fofo. E ela de bigode, com novela de bigode. Quase morri. Quase morri. Mas teve uma frase que me fez gargalhar, eu tive que pausar. A frase é imbecilíssima, mas eu tive que pausar. A Regina vira e fala... Regina, não é ela?
Regina.
Ele fala assim, Jimmy, você ainda tem seu kit de mágica? Aí ele fala assim, não é mágica, é o que muito ele fala.
São ilusões.
São ilusões. E o jeito que ele fala é muito escroto. Então eu chorei de rir com isso. Porque todo mundo olha pra ele como quem diz...
E eu gosto quando eles estão vendo, tipo, como eles vão se representar no plano com os bonequinhos, né? Aí a Sabrina... Por que eu sou Nutcracker? Aí eu não é por causa do seu olhar vazio que você fica, porque você sempre está quebrando os bosses do Jimmy.
E elegante, né?
Muito.
E a camiseta I'm with Stupid, referência a Glee.
Pô, aí sim, hein? Que eu vi apontando pra baixo.
É? E essa camiseta, todo mundo quer se livrar dela, ela continua voltando pra família, tipo uma maldição.
Mas eu tô com medo do povo que anda ouvindo rádio, dançando e tal. Eu acho que dá pra dar uma paradinha já, né?
O quê? No pessoal que anda de patins?
Isso, a galera celebridade freak da cidade?
Ah, mas eu acho que eles nem focam muito nisso. Só teve um Spin the Bottle no final desse episódio. Bem rapidinho, né?
Hoje é o cara pagador de promessas também, que tava com a cruz dentro do quarto da mamã.
Eu gostei do romance que tá rolando agora via online, né? Do maluco do mercado com a doidinha
do dente. Ah, fofa.
Ah, oh, meu Deus. Não, realmente.
Mas tá bonitinho.
Não, tá ótimo, cara. Não é bonitinho, não. É sensacional, cara.
O que é ruim é aquele negócio que... Acho que o Léo falou pra mim. Ah, eu não sei se eu já queria que o Jimmy ficasse noivo da Sabrina tão rápido, né? Mas, meu, a série sempre capenga de ser renovada ou não. Eles já vão pondo as histórias antes, né? Porque vai saber, né? Então tem que ser mais rapidinho, mas nossa, tá ótimo, não tenho que reclamar de nada. E é uma alegria que a Camilinha tá em dia com o Raisin Hope, é um sonho. Muito fofo.
Eu assisto na hora que sai, eu tô tipo possuída. Eu assisti, a gente tá gravando hoje na quarta-feira, né, saí na terça-feira, assim que saiu foi a primeira coisa que eu vi, eu falei, não, nem legenda eu espero, eu não aguento.
É assim, o episódio sai 10 da noite, aí quando chega 8 da noite pra mim e fala assim, viu o Hope, foi lindo, eu quê?
Aí o Léo ficou assim, você não é fã de verdade, poser.
Mas tem outra série que eu também vejo na hora que sai, que deixa meu coração mais quentinho.
Nossa Senhora. delícia mesmo. Estamos falando do retorno dela, da inigualável deliciosa. E por que não dizer deliciosa Harda Vix?
Então, Zoe Gate voltando aí para arrasar as estruturas de Bluebell. No retorno de Harda Vix, tivemos a primeira situação com reféns da cidade, né? O que vocês acharam?
Gente, eu vou falar assim, eu achei o retorno de Harda Vix bom. Mas os dois episódios que vieram depois, eles estão ainda melhores, cara.
Também.
Esse negócio da situação do refém, ele começa a pontuar algumas mudanças dentro da estrutura dos personagens da série, que são as mudanças que a gente queria na primeira temporada, e a gente reclamava, ai, fulano tá chato, pessoal tá chato, não sei o quê. Tipo, não chato, porque a gente adora a série, né? E a gente fala, ai, não acontece tanta coisa com fulano, com Beltrano e tal. Só que agora que eles deram uma mudadinha na dinâmica e não tem mais aquelas pequenas chatices que incomodavam um pouco, eu tô achando muito bom, cara, de verdade. A Limão, pra mim, tô começando a gostar dela.
Também. Eu fiquei assustado quando terminou o episódio, eu falei assim, Limão se tornando uma personagem super interessante. Quem podia prever isso?
Não, Lavon, interessantíssima agora, brigando com a nova personagem, a Ruby, né? Que vem pra pensar a prefeitura no lugar dele. Eu não consigo comentar, tipo, falando de um depois de outro.
Adoro essa pegada política que vai ter de Lemon como manager, né, da campanha de Lavon para lutar por seu lugar na cidade, né?
Gente, sensacional. E lógico, né, que durante essa campanha eles vão se pegar.
Sim, com certeza. Mas sabe o que eu tô amando também? Todo dia cena Chevrolet de Wade. Acho que isso é o que eu até precisava.
Esse homem aparece sem camisa em todo episódio, tá abrindo com ele sem camisa, é uma impressão minha.
Ah, todo episódio, abrindo, fechando, toda hora.
Eu acho legal que eles assumiram esse negócio mesmo do Viva Shirt, né? E a cena do terceiro episódio, que ele tá pintando o quarto dela, eu falei, ai, 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 ui, fiquei louca aqui, eu falei, gente, o que tá acontecendo? Estão me abanando loucamente desse homem. E comecei odiando o Wade no primeiro episódio, né? Que ele dá uma zoada forte na Zoe.
Porra.
Mas quando eu assisti agora o episódio mais recente, minha opinião mudou completamente sobre ele de novo. E eu percebi que ele me surpreende sempre. Porque ele solta uma pra ela do tipo assim, você nunca tá feliz com nada, porque você imagina a sua vida de um jeito, mas a sua vida não é do jeito que você quer. Então ou você faz tudo pra mudar a sua vida que você quer, ou então você é feliz com o que você tem. E aí você percebe que é por isso que ele realmente não investe nela e não assume. Que ele sabe que ele não é o ideal pra ela, né? Na cabeça, nos sonhos, na utopia dela, sei lá. E que cedo ou tarde ele vai ser chutado por um marido ideal, por uma profissão ideal. Porra, gostei muito dos argumentos dele. E já sabem, né? Strip Halo é o que tá pegando.
Strip Halo. Mas o que é interessante é que assim, quando começou a temporada e a Zoe tinha que escolher entre os dois, e ela veio com um papinho de que era pro George namorar outras pessoas, e se o universo se alinhasse, eles iam ficar juntos, eu achei ridículo.
Eu achei tudo.
Só que agora eles pegaram uma dinâmica que tá legal, assim, ao mesmo tempo que você fica feliz quando a Zoe encontra o George na pracinha, pra discutir a vida e você vê aquele climinha, você também vê a aproximação maior com o Wade, e, tipo, nenhuma das duas possibilidades me revolta, então eu acho isso muito bom,
exatamente,
em
exatamente, exatamente.
E o George também, ele não aparece shirtless, mas ele tava todo grande nesse
braço,
episódio, né?
O braço dele tá,
né,
imenso, né? Ele tá grande, tá largo.
Pois
tem uma cena dele conversando com o Dr. Tijolo, o Dr. Brick, que ele tá de costas, assim, e você só vê aquela envergadura de homem imensa, não é do que eu tô falando, não é o que vocês estão pensando, é o ombro. E aí você fica assim, parabéns aos envolvidos. Realmente o moço tá trabalhando bem a parte frontal, a parte superior do corpo.
Aí os coadjuvantes de Bluebell sempre bons, né? Rose possuída, que agora é uma mina indie, né? Tem que fazer Bluebella Palusa pra manter a participação.
Essa foi, Bluebell Palusa foi isso.
Não, o ridículo foi Tom com medo de estar com letra, né? Porque Zoezinha queria fazer a médica do ano.
Foi muito genial, cara. Tem um tatu, a hora que eu vi sem legenda, né, eu não sabia o que eles estavam falando, né. Falei, meu, será que eu mostro pra esse bicho, não vou saber o que é pra botar na review, eu tava desesperada já. Eu não sabia nem escrever o nome do negócio. Aí a hora que mostra o tatu, eu comecei a chorar de rir, assim, eu falei, gente, é uma... Falei, é um tatu, né.
Eu sabe que 15% da população de tatu tem lepra, né, então.
Pois é, né, você sabe que o símbolo da Copa do Brasil é o tatu, né.
Então... Eu sei que no final o Tomzinho não tava com lepra, só tava tomando muito, né, antes
e
pra poder, né, fazer pela primeira vez com o Andinha, que tá lá louca pra liderar.
Esse menino, Tom, ele é um coadjuvante sensacional, cara. toda vez que ele aparece, eu choro de rico. Ele é muito bom.
E quem tá bem também agora é a Annabeth, a melhor amiga de Limão. Ela faz um discurso bom, tem um bom timing de comédia, tô gostando.
Ela é linda, né? Gente, que mulher linda essa mulher, Annabeth. Impressionante. Ela é muito bonita. E Limão usou um vestido normal pela primeira vez e ficou bonita.
Você viu Limão seduzindo o dentista, gente? Que loucura.
Vixe, aquele mocinho virou fixo.
Nossa, mas todo homem que aparece em Blue Bell, a gente quer que vire fixo, né?
Ah, tem muito pouco homem, muita mulher em Blue Bell, né?
Verdade.
Ah, e a empatação que fala com os encontros de Jorgezinho?
Gente, tadinho. Quando ele tava lá no meio do encontro, que a mulher já tava cedendo a música na jukebox, e ele foi socorrer Limão, falei, não, Jorge, não, não.
Não, e depois no outro episódio, no terceiro, que ele chega e fala, ai, Limão, é o seguinte, dessa vez você não vai me empatar, eu vou sair com uma mulher aí, então já tá sabendo, né? E ela fala, não, já que ele vai sair com uma mulher, eu vou arrumar um marido, tipo, na mesma noite, né? Completamente bizarra. E Briquezinho chega no meio do encontro e paga vinho pra... Paga lanche, né, Léo? Como já
paga disse. Lanche.
Paga lanche. Eu acho muito bom, cara. Eu tô me divertindo demais com o Heart of Vixen. Sabe o que eu notei? As pessoas estão cada vez mais aficionadas com o Heart of Vixen. Não sei, no Brasil, pelo menos, assim. Tem cada vez mais fã, mais comentário, mais gente falando.
Também percebi essa tendência. Quando a temporada estreou, eu falei, gente, quando que tantas pessoas começaram a ver Heart of Vixen? Tipo, tinha um público seleto, era eu e o Luiz Câmara. Tipo, agora, de repente.
Tem bastante gente comentando, bastante gente empolgada, então... Assim, eu gostaria que ficasse bastante gente empolgada nos Estados Unidos também, né? Pra não cancelar, né, sério.
Mas tá bem a gente de Heart of Vixen. Tipo, tá aquela coisa assim, tá...
Tá sólido, né?
Isso. Eu acho que tem chance.
E aí, Lu, você acha que você falou tão pouco?
Então, é porque eu tô atrasada. Eu só vi a premiere. Mas eu tô em dia com os shirtless de Wade.
Você viu só os shirtless?
É, você viu que interessa.
Eu tô atrasadinha, mas... É, só a Premiere foi boa, gostei. Mas eu tava prevendo que acontecesse, né? Que a Azul ia acabar ficando sem nenhum dos dois agora, lógico, né? Mas tá.
Mas ela não tá sem nenhum dos dois, ela continua brincando no playground do Wade.
Sim.
Ela tá com dois, na verdade, essa vagabunda.
Essa vadiazinha de Zoe. Meu, Zoe, olha as palmas pra você, gata. Ela fala assim, ela fala que eu sei, como é que é? I got way more game than I thought. Maravilhoso, colorido, porque agora vem um bloco decerebrado.
É, miolos.
Eu acho que a gente vai começar pela série Sensação, né?
Opa.
Aquela série... Ah, posso fazer uma homenagem de vocês falarem dessas séries aí?
Ah,
não quero insinuar que a série que eu vou homenagear é decerebrada. Quero homenagear meu Rose Place. Tá, o original, tá? Que você tá completando 20 aninhos depois dessa
família.
Que
delícia.
É, uma delícia, né? Que triste que acabou a segunda versão.
E até hoje não tem a box dessa porcaria aqui no Brasil.
É absurdo. Mas dito isso, né? Quero que vocês, fãs de 90210, digam o que é que tá acontecendo nessa série.
Pois é, gente. Nanotionou, que é uma série que depois de 5 anos, agora vai.
Agora vai.
Ficou com os plots mais incríveis da história da juventude americana, não é, Lu?
O que aconteceu, Léo, que você voltou a assistir isso?
Nunca.
Então, porque assim, o Léo, ele falava, eu não vou ver só pra comentar por educação, né? Eu sou bem espera, vamos ver. Aí ele me obrigava a ver, mas tá bom, vamos ver. Aí voltou quem? Aí o Léo falei, Léo, você vai ter que voltar a ver.
É porque aconteceu o seguinte, eu parei de ver 5 anos. Eu parei no começo da terceira e só vi tipo o finalzinho da quarta. Sabe que
você não parou de ver?
Eu também parei.
Não foi tipo você. Eu pulei, tipo, 2 temporadas. Só que eu sempre tinha o meu Nanotional Fix com o Leandro, que me conta, tipo, plot por plot, né? Daquele jeito que só o Leandro sabe contar.
Claro, maravilhoso.
Aí tipo, fui ver a quarta temporada pra comentar nessa questão e surgiu essa personagem maravilhosa, Vanessinha, que é uma pessoa que ela tá em todos os núcleos, ela é responsável por todas as tragédias da série. Tipo, um personagem que tá lá na China sofrendo um drama, de repente, bum, foi Vanessinha. Aí eu falei, caraca, se Vanessinha participar, vamos ter que ver. E Vanessinha volta com tudo agora nessa premiere. Por que que acontece? Vanessinha entrou na série atropelando o Liam, né? Que é moço de roubar. E eles estavam juntos, não sei o que, Vanessinha armava pra cima de todo mundo. Liam descobriu que a vagabunda não presta. E aí expulsou ela, fugiu com todo o dinheiro dele. Aí ela volta na season final dizendo assim, gato, voltei. E assim, você tem um contrato comigo pra gente fazer outro filme, que Liam agora é ator, né? E ela é produtora dele. Então a gente vai pra Bolívia semana que vem gravar, beleza?
Oi?
A multa do contrato é $200,000. E aí Liam fica como, né? Desesperado, porque como vou me livrar dessa vagabunda psicopata? E aí acontece um plot muito conveniente, que o bar de Liam pega fogo por problemas na instalação elétrica. E Liam simplesmente sai e pensa assim, vou receber o cheque da seguradora, né? Porque aí eu pago a multa, não sei o que, vai dar o cheque pra Vanessinha, ela rasga o cheque e fala que não vai aceitar porque ela tem um vídeo dele, tipo, saindo do bar, tipo, ele sabia, né, que tava pegando fogo e não chamou o bombeiro, não chamou nada. Então ele vai ser acusado de fraude, pode ir pra cadeia e tal. E aí fica esse jogo de poder entre os dois, uma coisa meio Kalinda e o marido, porque ela fala que ele tem que dar uma chance pra ela. E ela, tipo, aluga uma casa na beira da praia pra eles ficarem juntos. E aí, tipo, eles fazem sexo selvagem, eles dizendo, te odeio sua pilantra, e vai...
Falando, tem sorvete?
Não tem sorvete, mas tem um final bombástico do segundo episódio, né, e o Luke. E, assim, redefine a noção de águas passadas no mundo, não é mesmo? Porque, tipo, cara, estão os dois lá discutindo nessa casa, da casa que ela alugou. E ele, cara, você... Tipo, acaba com a minha vida, eu quero ficar com Silvia e você não me deixa, não sei o quê. E aí ele dá um empurrãozinho nela, essa menina cai da varanda, bate a cabeça numa pedra na água, a pedra começa a espalhar sangue, jorrar pra todo lugar.
Os tubarões vêm e comem ela.
Calma, antes dos tubarões ele pega o telefone, né, pra ligar pra polícia. Ah, eu vi um acidente, tipo, oi? Aí, nem, você não sabe, ele tá com, ela tá com um vestido esvoaçante, Vanessinha, tipo, todo vermelho, todo cheio de coisa de Exá. Quando ele olha, lá pra baixo só tem as Exá, que assim, balança, e Vanessinha subiu.
Tipo, Paola Bracho.
Foi tipo o começo de Ringer, né?
Isso, menina, mas muito melhor. Porque, você, cara, porque assim, eu amo Vanessinha. Mas a possibilidade dele achar que Vanessinha tá morta e essa vagabunda aparecer no meio da temporada pra poder de novo com a vida dele é muito melhor do que ela.
Claro, claro, é isso que vai acontecer.
É que Vanessinha, o bom é que ela pode continuar fudendo a vida dele sem aparecer, entendeu? Até o meio da
temporada. É, exatamente.
Seriosas vão acontecer e vai ser com ele.
Agora sim, eu sei que o Lu gosta muito mesmo de Dixon, né? Que tava ameaçado de morte no fim da temporada passada.
Ah, não, porque a temporada acabou tipo On My Way de Glee. Um Dico sendo outro de Dico, só que ninguém gosta dele, sendo atropelado não, um carro bate no caminhão.
O caminhão bate na cara dele.
Caraca, gente.
Mas perdemos Dixon, né? Graças a Deus, né? Fora. Aí na Premiere aparece Dixon, a live. Aliás, teve um drama ridículo de ir lá no Necrotério. Ai.
Não, sabe a cena do Necrotério de Andrew Hill, que é a realizar o corpo?
Sei.
Eles fizeram isso com três.
Com o quê?
Porque aí chega no Necrotério, aí eles falam, você vai ter que reconhecer seu irmão, e ela leva a gangue toda, né, todos os amigos. Aí tem três corpos lá, porque o Dixon tava numa carreta de boi, né, com 1,000 pessoas. Aí eles falam assim, ah, essa galera aqui que tava na frente tava vai olhando. Aí eles vão olhando de um por um, não é ele. Aí no último filme, ele fala assim, não é ele. Aí a Amy fica louca, ele fala assim, ah não, teve um outro que tava no carro, foi do hospital, tipo, por que não falou isso?
É muito ridículo.
Claro, primeiro você checa no hospital, depois você checa os defuntos, né, gente? Ah, meu pai. Mas isso aí tá muito bom, hein?
Mas é muito bom, porque é um nível assim, de lá em game, sabe? Você gosta de ver as coisas assim, assim, não sei te explicar.
Cara,
acho que é diferente de Gossip Girl, não sei. A Not You Know, pra mim ela tem essa relação. Eu gosto de ver pra ver o que desdruxo eles vão inventar e eu gosto, não sei te explicar.
É, e agora tem o plot do bullying com o aleijado também, porque Dixon tá na cadeira de rodas, né? E aí ele vai pra um evento de Naomi super chique, que é tipo com escadarias que levam para o mar, assim. E aí, como ele...
Ele tá castigo standing?
Não, mina, pior. Porque ele falou pra Annie que ele não quer ser visto como inválido, não quer que ela ajude, quer que ela saia de casa. Aí Naomi fala assim, Anne, seu irmão tá ali parado de cima da escada. Cuidado, né? Aí Anne fala assim, pô, Anne, rola a escada abaixo que não tô nem aí.
Ela
tá dos dois. E aí tem Naomi, né, casou com o seu nerd, que ela impediu o casamento dele. E aí eles saíram para a sua lua de mel dirigindo, assim, deram carona para um cara que estava roubando todos os postos do caminho e eles perderam. E aí Naomi foi presa pela terceira vez. E é isso, basicamente, gente. Muitas novidades. A Adriana envolvida agora com um cara que ela deu comidinha e que vai ser promoter do novo bar da galera.
E ela gostou, neném. Sabe que não pode desfazer o que você sentiu, neném.
Não pode. E aí ela tá nessa dúvida, tipo, Dixon na cadeira de rodas ou esse cara que é o veterinário de Heart of Dixie que tá de barra?
Bonitão.
Tal. Não dá pra desfazer mesmo.
Coitada, né? Que dúvida.
Sabe o que vocês estão falando aí de Nanachonu empolgados e tal? E falando até de bom humor, isso me lembra de Gossip Girl, né? Também voltou pra sua temporada final, né? Prometeram que agora vai, né? Que agora vai acabar. E assim, é muito acabe mesmo, porque as opiniões estão divididas, né?
Então?
Nós temos tão divididas. Então sim.
Uma está achando que tá muito ruim, outra está achando que tá péssimo.
Na verdade, tem muita gente achando que tá muito bom, que tá maravilhoso. Tem gente falando que é uma temporada de homenagem aos fãs de Gossip Girl voltando às suas origens. E eu digo, em qual temporada Gossip Girl não voltou às suas origens? Porque são todas com plots repetidos e replicados. Né?
Olha, não, sinceramente, eu parei, eu não vi a classe de Gossip Girl inteira, que ainda teve seus vários problemas, mas eu nunca vi plots tão boring quanto eu tô vendo agora nessa reta final.
Nossa, demais, muito ruim. E aí, né, você sabe, né, minha saga de ser, minha sina, né, de ser xingada pelos adolescentes que amam Blair Waldorf, continua, né, porque tem inveja das meninas que Gossip Girl.
Mas quem é a Gossip Girl?
Todos têm, não tô nem aí, gente. E aí tem esse plot, né, que eles estão ensinando que vão revelar quem é Gossip Girl, e...
Porque o Nate tá investigando, né, Nate?
Nate
investiga,
já sabe, né, ele disse que já sabe quem é, né, porque ele a informação de quem era Gossip Girl já na Premiere, né, o Léo?
Não, ele tinha um vídeo que ele podia chegar nela, mas ele não sabe a identidade dela ainda.
Não, tipo, não faz muito sentido esse negócio, eu não quero saber quem é Gossip Girl, pra mim...
Eu acho que não vai ter final, e aí quem vai dar o final vai ser a senhora Bravanel no SBT.
Eu só sei que é o seguinte, começa a temporada...
Onde tá a Serena, né?
É, só aquele velho posse.
Onde ela passou a série?
Não, onde a Serena passou a série. É isso mesmo, onde o Serena passou o verão. E aí todo mundo, a galerinha tá cada um em lugar, o Dan tá num plot de que agora ele vai ser um escritor mega evil que vai se vingar de todo mundo, e pasme, é o melhor plot da série.
Não, e ele escrevendo na máquina de escrever num cafezinho na França, porque Georgina não quer que vaze, né?
Ai, ridículo.
Sensacional, né? Como se Xerox não existisse, mimeógrafo. Né?
Aí.
Mimeógrafo?
Aí temos ah, né? Chuck investigando os negócios escudos de Bart, né? Sempre.
E o que aconteceu no, na Premiere é exatamente a mesma quantidade de coisas que acontece no segundo episódio, nada.
Sim.
No desenvolvimento dessa trama. Nós temos a velha conversa de que Blair e Chuck não podem ficar juntos, porque cada um tem que ser bem sucedido primeiro. Hã? What the fuck?
É porque ele tem que mostrar pro pai que a Blair não é a fraqueza dele, então ele tem que resolver os penenhos com o pai antes, e Blair tem que virar uma mulher de negócio pra assumir os negócios de Eleanor, que só aparece em foto agora, né? Acho incrível.
Pois é.
E aí Blair tá nesses plots de pegar as ex-colegas pra fazer fingir que é modelo e não sei o quê. E Nelly Uke, que era a Minion de Blair da primeira temporada, virou a melhor personagem de Gossip Girl, porque é a única que ainda tem alguma relevância, sei lá. Acho isso incrível. Mas o que importa mesmo é o plot de Serena, né, Anne?
É, então, aí a gente descobre o quê? Todo mundo se junta numa caçada implacável a Serena, né? Porque, segundo Georgina, se Serena estiver morta, drogada e prostituída...
Acaba,
né?
Tudo, né?
O livro, então, tem final perfeito.
Adoro.
Oi, que barra what the fuck, né?
Aí... É ótimo, né, quando ela fala.
É, ela acha isso, assim, como se isso fosse algo assim, meu, você já foi drogada e prostituída em todas as temporadas. Who cares? Entendeu? E aí, todo mundo se encontra num casamento. É. E todo mundo pensa assim, casamento de Serena com um velho. Que não é bem certo.
Com o Barry Watson, né, nosso querido. About Friar.
É, com o Barry Watson. Aí você tá olhando lá e tal. Aí vem Blair toda querendo fazer justiça, né? Serena não vai casar porra nenhuma.
Ela é da minha vida.
Ela é minha amiga. Ela é meu amor da minha vida. Ela é minha pessoa.
Almas gêmeas.
Minha alma gêmea. e vamos acabar com essa porra, não sei o que, tudo
isso no meio do casamento, né?
No meio do casamento. Aí, de repente, chega dois gays e fala assim, então, gato, casamento é nosso. E aí, você fica, what? É tão ridículo. E aí, fica a Serena nesse plot namorando o velho, e o velho tem, o quê? Uma filha, né, Léo?
Uma filha que é a namoradinha de Nate Sage, e que, aparentemente, é a nova grande vilã da série que vai derrubar a Serena.
Beleza, né?
Porque ela é a nova Queen Bee de Constance, né? E ela fala assim, ninguém mais lê a Gossip Girl, Gossip Girl é para a gente velha.
Elas são baratas. Então, e o plot da maturidade, vocês gostaram? Vocês gostou?
Oh, fala,
Serena agora é uma mulher madura.
Ah,
ela tem 21
ela tá
anos.
Evento, né?
Ela tem 21 anos, ela é host de eventos. E o marido dela, o namorado, atrai, né? Está atraindo. E ela sorri na foto, isso. Posa linda, porque ela é uma mulher madura.
Seja, gente,
ela... ela é The Good Wife?
É, isso!
Gente, não faz barraco.
Acredito.
Juro.
Ah, mas o melhor plot pra mim, sempre, né? O personagem mais relevante é de Rufus, que é
a apaixonante.
Não, e você não acredita. O plot de Rufus é o seguinte. Lily separou de Rufus pra continuar com o pai de Chuck, né? Porque ela descobriu que o homem tá vivo, então o casamento dela com o Rufus não é válido. E aí ela fala assim, quem tem mais dinheiro? Bart Bess, Rufus, Bart Bess, vou ficar com Bart Bess. Então ela tá com Bart.
Mas Rufus obrigou ela a viver no Brooklyn lá, né? Nem os fogões não tinham nem coisa automática, ela tinha que usar fósforo. Eu acho que foi isso.
Né? É condição sob-humana de vida, né, gente? Sub-mundo viver num loft no Brooklyn, é um absurdo. E aí começa o plot, temos a Ivy, né? Que chega e fala, tá morando com o Rufus, que a resgatou de uma sarjeta. E ela tá lá armando muito contra a Lily, contra todo mundo. E ela diz assim pra verdadeira prima de Sereninha, né? Charlie, no telefone. Charlie, gata, Rufus é muito manipulável. Você... Na próxima cena tá Dan chegando em casa, acredito que vai ter, né? Vai voltar a morar com o papai. E tá lá Rufus se pegando com a menina no sofá, nas camas.
Cena nojenta, né?
Nojenta, cara, nojenta. E o plot muito, vagabundo de ruim, né? Isso é o Gossip Girl. Isso são os dois episódios de Gossip Girl. E você fica pensando assim, isso não foi num episódio? Não, isso aconteceu durante dois episódios. Dois. E você fica assim, boring. E as pessoas estão amando, achando que Blair tem que ser o melhor, voltando às origens. Meu, elas nunca saíram da origem. Os personagens de Gossip Girl têm esse problema, eles não evoluíram. 6 anos de série não evoluiu nada. Ah. E os roteiristas estão preguiçosos. É preguiça.
É preguiça.
Eu me sinto ofendida com o que eles estão apresentando, cara. Temporada final, os caras não se esforçam um pouquinho pra entregar um negócio que preste,
né? Pra não ser injusto, que a gente falou que ninguém evoluiu e tal, Dorota evoluiu porque ela agora sabe decorar o...
Escritório
coisa de Blair. Isso, escritório de Blair. Anos dobrando as blusinhas de Blair, ela adquiriu bom gosto, né?
Nossa.
Mas eu ouvi falar que vai chegar alguém que agora vai.
Agora vai, Jenny, né? Que vai Jenny voltar
vai
na final.
No último episódio, pô.
Não, mas e se ela voltasse agora também ia resolver todos os problemas?
Que dia.
Não ia resolver nada. Eu honestamente acho que eles realmente tacaram foda-se pra temporada. Eles vão fazer esses episódios. Já fizeram, né? Esses episodinhos bem chumbreguinha, bem. Acho que medíocre elogio até porque eles estão fazendo. Episódios ruins, tem parada pra todo episódio bom de Gossip Girl, que a gente assistiu e se divertiu. Não tá nem divertido, na minha opinião.
Não tá.
A gente vai falar que não, que eu tô louco, que é muito bom. Serena, Blair, amo Black Chuck, Daniel. Foda-se vocês, cara. Eu não tô nem aí, tá ruim, vocês não têm padrão.
Tá um pede só, gente. Simplesmente eu vou ver porque, enfim, faltam 9, né? Graças a Deus.
Sim, mas... já estamos fazendo contagem regressiva, né? E ficamos em pânico ontem achando que ia até 2013, né?
É, mas vai acabar esse ano. Ai, Deus.
Graças a Deus, não aguento. Mas não aguento mais um ano. Não aguento virar o ano com Gossip Girl. Aproveitando que a gente tá falando do bloco miolos, né? De celebrados. É, eu sei que Kay assistiu uma série que eu assisti, gente.
Acredito.
Ah, pode eu? Acreditar. Não é Gossip Girl, menina. É The Walking Dead.
Eu voltei, gente.
É, eu sei. Menina, então, né? Eu tinha largado The Walking Dead, né?
Por quê?
Porque
que é ruim, né?
Isso!
Só por isso, seriados ruins, então.
Não, ok, eu voltei. Aí é o seguinte, porque eu fiquei meio puta aquele negócio de menina sofria, aquela enrolação. Tava muito lenta a primeira metade da segunda temporada. Eu falei assim, caralho, meu. Você não vai mudar, vai continuar a série assim, não vou aguentar, não sei o que, aí parei. Aí, acabei assistindo uns outros episódios que faltavam, faltavam 6 pra eu acabar. E aí eu percebi que a série pegou um ritmo legal, tanto que eu assisti todo no mesmo dia e nem notei. Eu falei, porra, vou ver a premiere, tá vendo que dá. E essa premiere de The Walking Dead foi muito boa, cara. Ela conseguiu fazer o que as pessoas queriam desde a primeira temporada, que era uma série ágil, que tem a história dos personagens, o drama dos personagens, que está bem desenvolvido, está legal. Está legal de você assistir. E fizeram com muito sangue, muita tripa, muito defunto, com todo tipo de barbaridade que você pode imaginar. Inclusive dias sexuais de mau gosto.
Então, lá, preconceito. Preconceito com japonês, preconceito cross jovem com velho.
Não, não quis dizer que eu não tenho preconceito com gente suja. Não, jamais.
Mas suja, sangue, velho com novo, japonês com quem não é japonês. Não, coreano.
Eu não tenho preconceito com japonês com quem não é japonês, porque meu irmão é casado com uma japonesa, né? E aí tem a minha sobrinha, né? E aí eu não posso ter preconceito com uma coisa que eu gosto. Mas aí, gostou ou não gostou, Ken?
Ah, eu já gosto de coisa ruim, não, mas você tem razão. A última
não tô falando que foi bom de zoeira, eu achei bom mesmo.
Não, foi bom mesmo. Não, mas a última temporada tava mesmo arrastada essa história, com o final que teve. Aliás, sabe o que é? Eu fiquei puta. Eles nunca levam o cara, meu. Por que de repente eles resolvem levar o Papai Noel?
Ele morrer.
Sobrou só o seguinte, porque olha só, não tem muita gente, né? Sobrou no grupo. Aí tem quem? O menino, a grávida e a velha inútil que fica querendo dar pro moço da besta. E aí você fica assim, tá, sobre essas três pessoas que são inúteis. Aí tem mais 6 pessoas, que tem o T-Dog, o Rick, o velho, o menino japonês, que esqueci o nome que eu tenho pra você.
Japonês, ele é coreano, ele é chinês.
Ele é coreano. Tem a menina namorada dele. E tem a outra irmã da menina namorada dele, que também é outra inútil, né? Que fica flertando com um menino de 11 anos.
Nossa, gente, essa série tá absurda, né? É muito cross.
Aí os caras têm que cobrir uma... Que agora, o que tá acontecendo agora na terceira temporada de Walking Dead é que eles chegaram à prisão, né? Que é uma das partes mais comentadas, mais elogiadas da HQ. Então eles chegam chegando na prisão depois de meses que eles passaram desabrigados e pulando de galho em galho, praticamente, porque não encontravam abrigo, né? E aí eles chegam na prisão, tem todo um esquema pra entrar na prisão. Aliás, é muito legal o esquema que eles fazem pra entrar na prisão. Você vê que todo mundo meio que ganhou habilidades motherfucker durante esse período, assim. Quer dizer, aprenderam o mínimo, né? Que é pra sobreviver, que é dar um tiro direito, né? E enfiar um cano na cabeça de um zumbi. E, porra, você quer sobreviver, é o mínimo que você tem que saber fazer, né? Nesse mundo. Aí eles vão entrar na prisão, porque eles pensam, ali tem comida, ali tem remédio e ali tem abrigo, né? Então, tipo, é o lugar perfeito pra gente ficar se o lugar estiver liberado. E é lógico, né, que eles entram por um lugar que tá mais ou menos liberado, só que eles têm que cobrir uma prisão imensa. E aí, quanto mais gente, melhor. Por isso que vai todo mundo. E eu acho foda nessa sequência, é que eu tomei um puta susto quando mordem a perna do velho. Eu tomei um puta susto. Eu tava com a mesinha do computador, meu joelho bateu, falei assim, ai, ridículo.
Ai, mas poderia ser Enix.
Ai, só falam da Michonne, que Michonne pra lá, Michonne pra cá, que Michonne vai salvar o mundo, que Michonne...
Quem é ela no HQ?
Ah, ela é uma negona da espada.
Ela mata com espada, e ela tem 2 escravos zumbis pra carregar a bagagem dela, né?
Foda, né, cara?
Ela traz de coleirinha.
É, e agora ela tá num plot romântico com a Andrea, né? Que foi largada pra trás.
Você acha que tá rolando?
Não, tá não, né? Brincadeira. Eu gosto de insinuar sempre maldade em todas as pessoas.
Poxa vida, eu senti assim um clima, mas eu falei, não vou falar, que vão falar que eu acho que todo mundo é gay, né?
Não, a gente chama
com amor, assim.
Ficaram amigas, assim, uma coisa mais...
amizade, tá bom.
Foi amizade, assim.
Deixa eu falar uma coisa que vai causar.
Fala.
Só porque, assim, eu parei de ver porque... Ninguém é que eles falam, não era nem... Não era. Porque tava muito lento, blá, blá, blá. Mas é que, pra mim, os personagens não tinham mais graça nenhum. Então, falei, meu, se morrer não sei quem, não tô ligando. Se morrer não sei quem, tô cagando. E aí, eu acho, pra mim, o problema da série... Hoje, eu não sei, que nem a Candace voltou, eu até assustei. Falei, gente, mas se ela se preocupa com algum personagem, você tá torcendo
agora,
pra alguém, o que te motiva a ver hoje?
É. Eu, eu realmente comecei a me importar com alguns personagens. Por exemplo, algumas coisas me motivam. Por exemplo, esperar pra ver a Lori morrer me motiva.
Ah, bastante. Isso.
Ah, tá. Tô esperando pra ver
gente. Gente, por que todo mundo quer que a Lori morra? Ah, eu tenho carinho por ela desde Prison Break.
Cara, a Lori é uma vadia. Ela
gente,
é uma...
ela é chatíssima.
Ainda que ela tenha. Ela vira pro Rick no final da segunda temporada e fala assim: você tem que matar o Shane. Meu, ela vira pra ele e fala isso: você tem que matar o Shane. Shane não vale nada. Enquanto Shane estiver aqui, você não vai conseguir ser seu líder. Bah. Aí o homem vai lá, né? Aliás, rola esse plot, né? Essa briga entre os dois, né, pela Lore e tal, e o Shane morre, vira zumbi e tal, e quem acaba matando o Shane zumbi é um menininho, o filho dele, que agora também virou motherfucker. E nessa hora que você tá assistindo, isso já é final da
segunda.
É, da segunda temporada, mas os quatro últimos episódios da segunda temporada, eles fazem um desenvolvimento tão legal dos personagens que você começa a se importar. Eu não me importava, mas eu comecei a me importar com a história de todos eles ali. E aí,
lindo. Quem que você quer que viva, Cunha?
Não, todos. Eu só quero que a Lori morra. Eu não tenho nenhum problema com nenhum deles.
Eu só gosto do Pico-Tico, só. O Pico-Tico, eu aprendi a gostar dele mais do que na última temporada.
Ah, eu acho que ele tá inútil. Agora ele tá ganhando destaque na série, né? Ele tá ganhando destaque.
Né? Mas pelo que eu sei, pela HQ, vem coisa... Vocês assistiram o Episodes?
Não.
Não assistiu?
Eu assisti só da primeira temporada.
Sim. Esse daqui foi muito bom. Só teve quatro, parecia Dead Set. Alguém assistiu Dead Set? Eu adoro isso. E apareceram dois personagens assim que eu fiquei até pensando. Falei, meu, será que essas pessoas vão continuar na série? Eu achei bem interessante. Mas foi super Dead Set, total.
Assim. Ah, então, agora... e falando sério, assim, eu não tô vendo com grandes compromissos. Eu assumi agora... de assistir The Walking Dead só como passatempo, não tô nem fazendo review mais, tô só acompanhando por acompanhar mesmo, então pra mim tá ok. E, aliás, eu gostei bastante da primeira, fiquei empolgada, e eu espero que se a terceira temporada vier no mesmo ritmo que foi a premiere, porra, pra mim tá beleza, eu vou assistir de boa, tá bem ágil, tá movimentada, é
engraçado.
Vambora.
É, assim, pergunta, quanto tempo se passou desde que começou a invasão zumbi?
Assim, quanto tempo
Desde que começou, né?
2 anos.
2 anos, ainda tem comida boa? Comida
não, não tem comida nenhuma, eles estão passando fome.
Não deixaram nem o menininho comer comida de cachorro, coitado.
É verdade.
Ah, tá. Não, porque eles estão entrando no presídio, que o presídio tem comida, tem não sei o quê. Eu fiquei meio
eles
assim, né?
Estão achando que tem uma área que deve ter comida guardada. Mas só uma coisa, tinha alguém discutindo no Twitter, falando, perguntando, meu, esses zumbis nunca morrem, eles vão viver eternamente? Falaram que depois de um tempo eles morrem.
Não.
2 anos e eles continuam vivos?
Não, isso é na história normal, né? Porque qualquer carne podre... Chega uma hora que você começa a cair, acabou, né? Mas só que no Walking Dead não acontece isso.
Gente, aqui tem renovação de zumbi, né, porra?
Ah, mas... renovação de zumbi!
Lógico, quando você mata uns, os outros estão surgindo.
É tipo Cylon.
Isso, eles vão pra Base Ship zumbi. Aí
gente, igual Resident Evil.
Deixa eu explicar pra vocês qual é o plot de The Walking Dead. The Walking Dead está fazendo o plot do vírus. Então é o seguinte, todos os seres humanos têm o vírus que vão virar zumbi. Então assim, se você tá andando, tropecei, baixa a cabeça, morri, você vai virar zumbi. Então sempre vai ter zumbi novo, não é só porque tá morto. Que
é, uma hora acaba os humanos, né, mãe?
É isso que eu ia falar, né?
Isso não acaba, né? Se acabar os humanos, acaba a série, né?
É, aí mas é um vírus que é seletivo, tipo, alguns pegam, outros demoram 15 anos.
Você tá morrendo.
Olha só, tá todo mundo morto, por que a gente continua andando?
Mas calma, tem um tempo.
É porque, olha só, se todo mundo tem um vírus e todo mundo vai virar zumbi, qual o objetivo de você continuar se fudendo a vida toda, se ralando todo, correndo, pra poder, no final, ter o mesmo vírus
todo? AIDS, todo mundo tem, mas ninguém quer que ela desenvolva. Pronto,
que tem! Caralho, AIDS e zumbi.
Tá aí, gente, The Walking Dead é igual a AIDS. Frase de para todo público que adora.
Isso aí, agora fique com essa e parabéns. Acho que... se encerra sobre The Walking Dead como chave de ouro. Vem rápido e vem pra mim, lá, 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 meu amor. Vem rápido e vem pra mim, vem me dar o seu
calor.
Adoro. agora esse bloco mini Revenge, né, gente? Porque a Revenge tinha, afinal o CW tá aí fazendo duas séries iguais a Revenge, não
é mesmo? Pois é, isso que é um plot de Revenge cozinhado. E eu digo, gente, Revenge já é cozinhado, né, Avenida Brasil.
Que absurdo. Cara, mas sabe o que é engraçado? Eu não tenho coragem de falar mal de nenhum dos dois pilotos. E olha que eu achei que o segundo ia falar bastante. Mas eu também não fiquei extremamente interessado por nenhuma das histórias. Assim, tipo,
nossa! Deixa eu falar que eu gostei mais do segundo do que o primeiro.
Não acredito.
Ai, gostei. Ai, gente, eu acho que eu sou a pessoa que gosta de tudo que é ruim.
Não, eu
gostei dos dois, mas é que assim...
Não, gostei dos dois, mas achei que o segundo fazia muito mais sentido que o primeiro.
É porque começa com Arrow, né? Essa série que é Abtastic, né? Estão dizendo por aí na crítica americana. E que é a história do Arqueiro Verde, um milionário que ficou preso 5 anos numa ilha, depois de um acidente com o papai. E aí volta para vingar, né? Tem uma lista de pessoas que fizeram coisas erradas, criminosos, mafiosos. E aí ele vai vingar o papai. E ele aprendeu muita coisa nessa ilha, não é mesmo? Ele aprendeu a tirar flechas, aprendeu a falar russo fluente. Uma ilha que ensinou muito pra ele.
Agora pergunta que eu faço.
Não sei.
Assim, a pergunta que eu faço sobre o Arqueiro Verde, que me intrigou assim de cara, foi, gente, o que que o Exterminador tava fazendo lá? Tipo, não tem sentido. O Exterminador é plot do Teen Titans. Tipo,
ele vai botar esse cara na história? HQ, né? Você vê Smallville aí 10 anos seguindo fielmente a história do Superman.
Não, mas, gente, olha só, porque o Exterminador é um cara muito sinistro, é um vilão muito sinistro. E aí aparece na ilha, a máscara do Exterminador não fala, tipo, como se ele já tivesse matado o Exterminador naquela ilha. Tipo, porra, o Arqueiro Verde é um super-homem, né?
Ai, pergunta. Não vou, acho que eu não vou fazer não, porque eu não quero passar vergonha.
Pai.
Qual, assim, porque eu não entendo esses personagens. Qual a diferença do Robin Hood pro Arqueiro Verde?
O Arqueiro Verde é da DC e o Robin Hood é... Tem anos, todo mundo pode usar.
Mas os dois roubam dos ricos para dar dos pobres.
Não, na verdade, esse Arqueiro Verde aí é totalmente diferente do Arqueiro Verde dos HQs. Então, eu não sei o que esperar desse Arqueiro Verde. Por isso que eu perguntei dessa influência do Exterminador. De repente, foi ele que ensinou isso tudo para ele lá. Foi
deve ser o Exterminador do futuro que influenciou.
É assim, eu acho que o que está rolando com o Arrow... É uma coisa muito estranha. Estranha não, acho que até previsível, na verdade. Assim, eu que não sei nada de Arrow. Zero. Não sei nada de Arqueiro Verde. Nunca li um gibi, não sei do que se trata. Não sei quem é Exterminador, não sei quem é Ricardito. Eu sei porra nenhuma, eu só sei que isso.
Ricardito é uma soldada.
Zero, somos zero à esquerda. Eu assisti um piloto, achei ok. Eu não achei que era a Coca-Cola toda que estavam vendendo por aí na imprensa, que é o melhor piloto dessa temporada. Eu achei um piloto bom.
Gostei muito
do moço, do ator que faz o Arqueiro. Gostei dos personagens, achei a história bacana e tudo mais. Mas eu senti que quem é fã da HQ ficou muito puto com a série. E aí eu digo, eu que não li nada, não fiquei puta. Não é melhor não ler?
Não tem como melhor não ler. Você já leu, você vai fazer o quê, né?
Mas,
não,
assim, na verdade, o melhor é aceitar que a adaptação
é cada é Ghost, é Resident Evil, que o nego reclama do filme, sendo que, né? É adaptação, né, gente?
Pergunta, não é uma coisa meio Once Upon a Time? Vamos criar uma outra história sem seguir o que é original?
Não, o pior não foi isso. O pior é que venderam. O problema é o seguinte, venderam, pra quem é fã da DC... Que eles vão, tipo, fazer uma união de mídias. Já que eles não conseguem fazer um filme decente, eles unem as mídias. E esse Arqueiro Verde ia ser indo na mesma vertente do Arqueiro Verde do Novo 52, que rebutaram o universo todo da DC. Só que não, ele não é nem um Arqueiro Verde antigo, nem um Arqueiro Verde novo. Ele é o Arqueiro Verde Batman. Tipo, não tem nada a ver. Ele é um cara em busca de vingança e que faz voz rouca. Então,
Tem uma vibe bem Batman do Nolan nessa série, mas assim, dizer pra vocês que eu gostei pra caramba das cenas de ação. Eu achei muito bem feito.
Muito boas, hein? Adorei a coreografia.
Ficou muito bem feito. E assim, eu gosto da dinâmica dele com o melhor amigo, que é Troll, a mãe Mega Vida.
Ai, eu adorei o melhor amigo.
O drama da Dinah Laurel Lance, né, que perdeu sua irmã no barco, porque tava dando comidinha para o namorado. Eu acho tudo ok. Mas essa história dele ter uma listinha pra ficar vingando a temporada inteira me cansa desde já, assim. Eu não me imagino vendo uma temporada inteira disso.
Mas eu acho que não vai ficar só nisso, não. Eu acho que essa história vai ampliar, até porque não tem como até te segurar só com isso, só com vou riscar os nomes da minha listinha. Ha, ha, ha. Eu acho que não vai ser assim, eu acho que vai ter isso também, mas se vai acabar tendo que partir de um âmbito maior de combater crime mesmo, e não ficar só na... na sim,
mas vai ser bem maior... Porque esse cara, Camis, que eu falei de Exterminador, ele é tipo um motherfucker vilãozão mesmo. E se ele teve algum envolvimento com ele na ilha, ele pode estar até influenciado por esse cara, entendeu?
Ah, então, se você tá dizendo isso, até acho que pode ser que seja uma coisa bem bacana. Inclusive, quem já assistiu até o episódio 5 lá nos Estados Unidos, muita gente, os críticos, viram, disse que a série vai muito bem durante os 5 primeiros episódios. Então, assim, eu me propus assistir sem compromisso mesmo, tipo, até o episódio 5, sei lá, eu realmente não falar, vou ver, porque não é meu estilo série de heróis, eu não sou muito chegada, apesar do moço ser bem vitaminado, tá maravilhoso, tá, eu não sei se eu vou ter piada de Crepúsculo, né?
Muito gente, adorei bom. A trollagem, Crepúsculo e Lost, eles estavam mortos, né? Não, ah, eu acho que estavam, bom.
Várias caras
do Lost. As pessoas que assistiram a série que nem falou até o quinto reclamam muito do mocinho, né? Do Arqueiro Verde, que acho um ator muito fraco.
Achei a atuação dele muito boa no piloto, eu nem tô falando.
Achei normal, eu achei que ele tinha que fazer.
Não, a gente não comprometeu, não.
Eu achei engraçado como ele é diferente, mais jovem, assim, né? Você vê aquela postura mais playboyzão e depois ele, tipo, meio arrependido, querendo fingir que ainda tem isso pra separar a mocinha dele. Achei muito bom.
Ai, adorei aquele galpão dele, que ele montou todas as coisas tecnológicas, aí ele fez aquele exercício na barra bom, e mostrou, né? Todo aquele tanquinho. Gente, que foi aquela cena?
Aquela cena, é o seguinte. Aquilo ali, filha, aquilo ali... Aquilo é indescritível. Aquilo ali é palmas para a natureza e a saúde desse moço. Palmas, lindas. Esse homem, gente, ele faz parecer fácil, né?
Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Eu nunca tinha visto alguém fazer aquilo. Eu falei, gente, que força é essa, homem?
Não, foi muito Batman aquilo.
Vocês sabem que a CW já disse que não vai ter, tipo, superpoder, nada disso na série, mas já tem gente reclamando porque tem uma flecha pendrive que eu achei o máximo.
Eu achei legal a flecha pendrive também, não vi nada, nenhum problema. Tem série que faz blackout com pendrive, por que não pode ter uma flecha pendrive?
É, gente,
não tem problema de ter um rastreador, sei lá o que, dentro da flecha?
Cara, se
mas assim, você não acha? Pode. Isso que eu ia falar, é tipo, não Nikita sendo ruim, mas, meu, tem essa coisa característica de série de ação meio impossível, sabe?
Eu acho dispositivos, assim, meio impensáveis. Eu acho isso legal, em série, que tem espionagem.
Eu acho legal. Coisa assim. Eu acho que se você não poder fantasiar um pouquinho, qual é a graça, caramba?
Não, tem que desencanar. É o tipo de série, assim, o cara é bonzão e é aquele tipo de cara que você sabe que ele não vai sofrer. Ele vai tomar porrada e ele vai aguentar.
Sabe o que eu acho engraçado? A pessoa vai assistir Arqueiro Verde
isso.
E reclama da porra do... Cara, o Arqueiro Verde, ele na verdade não tem superpoder nenhum. Ele é um banana, ele é um comediante fanfarrão. Nessa série, não, ele é o Batman. Então, vamos imaginar o que o Batman Mini faria. Faria voz rouca e seria motherfucker na luta e teria muito de cicatrizes. Cara, é igual o Batman do último filme.
É, inclusive é igual no quesito dele bancar o playboyzinho puto.
Isso.
Quando, na verdade, ele é um cara que tá defendendo a cidade.
É, então, gente, não fica... Ah, meu Deus, o Arqueiro Verde. Quem é fã do Arqueiro Verde, esquece o Arqueiro Verde. Quem é fã do Batman, esquece o Batman. Pensa que é um mix e pronto.
Só não é igual o Batman na falta de beleza que Batman tem, né?
Ah, aquele dente de Tenant, né? Que o Xambê ele tem.
Ah, o Xambê delicioso, só que não, né? Ao contrário, ele é do avesso.
Quando eu comparo a Katie Cassidy com a mocinha de Batman, aquela delícia.
Ela merecia morrer mesmo, né?
A do segundo filme, tá, gente? Que aquele homem dá mais que falaria mal.
Esse homem só tinha embaranhado no segundo filme, não é isso, Léo?
Isso, né? O Batman é tanto.
Eu adoro que no segundo filme do Batman eles pegam a irmã do Jake Gyllenhaal e falam assim, ah, ela é parecida com a Katie Holmes, né? Só que velho.
Na onde?
Aí, ela é parecida, sim. E jogam ela pra Katie
Holmes. Parecida só se ela for o rascunho do inferno, né? Por favor.
Aí, o que a Kay perguntou do plot da mãe foi assim, eu já esperava quando eu vi a cara da mãe assim, meio, ó, meu filho, que bom ter você de volta, mas meio dia, né, de relance. Mas eu acho que a mãe vai ser a mais mega evil por trás de toda a operação, a parte da listinha inteira, e vai ser muito bom.
E outra, eu tô achando que, agora parando pra pensar, o Exterminador pode ser o padastro dele, sabia?
Certo.
Porque o Slade é meio negão. E aquele cara fez Resident Evil, então ele deve ser do mal.
Eu acho que o elo mais fraco da série foi a irmã drogada, né? Que fala
assim. Ai, que plot, né?
Eu não tinha.
Ah, tinha que ter, né, gente? Alguém mimizinho, emo. Ah, meu Deus, você me largou sozinha. Agora eu vou me jogar nas drogas.
Ah, não, mas é porque tem aquela. Tem que ter um ladinho meio teen, né? Vamos dizer assim. Então tem que ter um mimizinho que tem mesmo. Ah, é normal. Então tinha que ter uma irmã que já tenha, mas. Ah.
Mas é aquela irmã de Marissa e ela tem a personalidade de Marissa, né? Então.
Ai, ai. A próxima estreia da CW é Beauty and the Beast. E eu achei que eu ia malhar essa série com tanta força, mas tanta. E assim, honestamente, eu não me ofendi com o piloto e eu tava com a expectativa tão negativa que no fim eu até gostei do episódio, não achei ruim não. Tem lá suas bobagens lá no meio, uns troços que não tem nada a ver, mas eu não achei mal feito o piloto, eu achei um piloto bacana de assistir, assim, que você não sofre. E que você chega no final, você até tá interessadinha, assim. Eu não vou ver mais, porque é procedural, óbvio, que eu não vou ver mais, né? Mas eu gostei da adaptação que eles fizeram da Bela e a Fera, do Ron Perlman, da linda, maravilhosa Exterminadora do Futuro.
Ai, delícia. E do Hellboy.
É, do Hellboy, pra esse aí que eles fizeram agora da CW com o lance do 11 de setembro, e de ser um teste militar, que transformou o cara em fera. É uma fera bonita, né?
Então, mas o que é o fera? Eu não vi, me
conta. Ele é bonito, né? Eu gostei do menino.
Então, a história toda se apoia no seguinte. É, a menina, a Kristen Crook, né?
Morre, Lana.
Né, Laninha, deliciosa, né? Que todo mundo odeia. E eu que não vi Smallville não tenho nada contra a moça, então...
Também não vi, mas eu quero
ver a história de Chun-Li. Não, Erika,
eu vou definitivamente não vi a história de Chun-Li. Então, ela é essa moça e tal, que ela trabalha num bar. E uma bela noite ela tá lá, fechando o bar, tem um problema, a bateria do carro acaba porque ela deixa o espelhinho com a luz ligada, né? Ela liga pra mamãe e fala, mamãe, vem me socorrer. Mamãe é assassinada por umas pessoas muito loucas, mega evil.
Pessoa com aquelas máscaras igual de Nikita e de Arrow, né? Máscara de diabo, de porco, sei lá.
Será que eles se aproveitaram?
Eu acho.
Com certeza.
Aí ela tá correndo na floresta, né? Tipo, socorro, não sei o que. E é salva por essa criatura que ninguém sabe o que é, que encontra até o DNA, mas ninguém consegue identificar um DNA alterado. Aí, anos depois, ela virou policial e tudo mais. Ela é detetive da Departamento de Homicídios. E ela tá investigando um caso de uma pessoa que morreu, enfim, um assassinato. E descobre o mesmo material de DNA. O que a leva... E digitais. O que leva até o cara que seria a fera, né? O The Beast, né? Que esqueci o nome dele agora. O personagem. O Vincent, que é o mesmo nome da série original, de vez de passar. E aí ele tá lá, mas esse cara morreu, ele era médico, ele foi pro Afeganistão, mas ele morreu, não sei o que, todo mundo acha que ele tá morto. Mas na verdade ele tá escondido no porão do amigo dele, né, morando num apartamento bizarro lá, tipo, um negócio meio esgoto, assim, que lembra um pouco a série de 1987.
É bem feio o cenário,
gostei. É bacana o cenário. E a história é a seguinte, os irmãos dele morreram nas Torres Gêmeas, ele se alista pra ir pro Afeganistão, pra lutar, defender, porque teve esse boom de gente se alistando nos Estados Unidos mesmo, né? E ele aceita fazer parte de um teste médico, um teste pra transformar pessoas em super soldados, né? Só que o negócio sai do controle e é tipo um Hulk, assim, sabe? É, a adrenalina ativa o lado mega evil e ele fica meio assim sem controle e tal, e fica um pouco deformado. Mas ele não é uma fera feia, no sentido tipo do desenho da Bela Fera.
Ele não é aquele bicho de pelúcia da série.
Exatamente, ele não é uma
fera. Eu vi o promo, ele tem uma cicatriz, né, só. Assim,
é, ele tem uma cicatriz, ele fica um pouquinho deformado, tipo uma Tyler.
Isso.
Sim.
É uma coisa até bem feita e tem essa super força, super olfato e tal, mas eu tava com substâncias. Então eu achei incrível a história.
Assim, eu achei incrível o câmbio, mas olha só, assim, sei que ele te deu o pé, mas já interrompendo. Foge totalmente do contexto da Bela e a Fera, né? Porque olha só, ele não tem problema nenhum que a fera tinha, porque o problema da fera todo era o problema da aparência. Ele não tem esse problema, ele só tem esse problema quando ele fica com raivinha. Ele tem um problema do psicológico dele. Tipo...
É a questão de ser mais humano, que é uma coisa muito comum em produção.
É, mas tipo... Mas ele, assim, sinceramente, fora o caso de ele ser procurado pelo exército, não sei o quê... Ele poderia andar na rua normalmente, fazer tudo normalmente, tipo...
Ele poderia se ele não tivesse medo de atacar as pessoas a qualquer golpe de adrenalina que ele sinta, qualquer raiva que ele sinta, qualquer medo que ele sinta.
Mas não é porque ele tá considerado morto?
Sim. Além de... Não é que ele tá considerado
ele fingiu morto, isso porque... Fugindo. Porque tentaram matar ele, o exército mesmo que criou ele tentou matar ele.
Sim,
né?
Mas eu acho que ele não pode ficar andando por aí, né? Alguém pode reconhecer ele.
E ele ficou escondido durante anos.
É.
Então é por isso que ele não pode sair na rua. Ele não tem esse sorte de não vou sair na rua porque estou feio. Ele não tem, porque as pessoas vão achar que eu sou uma peste. Ele tem o plot de estar fugitivo e de ter esse lado sem controle dele que ele não sabe o que tem consequência. Eu acho que não deixa de ser um drama dentro da proposta. Tem essa insinuação óbvia, né, que vai ter sempre entre ela e o cara, o Vincent, né? A Catherine e o Vincent, aliás, o nome dos personagens. Vai ter, porque é a história, é inclusive a história da série de 87, é a história da Bela Fera. Então vai rolar, gente. Talvez, eu não sei se vai ser uma coisa assim, tipo, ai, vamos beijar, ter filhos, blá, blá. Não sei se vai rolar tudo isso tão rápido, acho que vai enrolar bastante nesse sentido.
Tomara, né?
Mas... Tem essa insinuação do sentimento e tal. Agora, o problema que eu sei que muita gente teve foi com o casinho da semana do primeiro caso e tal.
Muito ruim.
É, que além do casinho... O casinho não é lá muito interessante. E me contaram nos comentários séries de série que é copiado de uma outra série. Eu não lembro qual série é agora, mas me falaram que é um plot igualzinho copiado de uma outra série policial. Eu acredito, não duvido não.
Mas, gente, toda série policial copiada de algum lugar, né? Porque todos os postos já derem CSI. Não tem mais o que...
Não existe caso novo.
E todos lá em ordem, eles vão revezando.
Cara, mas o negócio é que, assim, o caso em si, tipo, os coadjuvantes do caso, que é, tipo, a galera que trabalha lá no emprego de cosméticos, não sei o quê, nenhum se interessa. Aí ela fica descobrindo umas dicas, tipo, ah, encontrei não sei o que na tinta de cabelo. É um negócio que, tipo, não faz, sabe, passa muito rápido, você não se interessa pelo
corpo. A gravidez.
Você coloca nicotina em tinta de cabelo e isso pega no corpo.
Foi?
E a gravidez?
Ah, é, tipo, a mulher estava grávida, ela diz, mas nem tô mais, ele me fez abortar, não sei o que, agora confessei tudo, vou pra cadeia, tchau.
Descobrimos que ela estava grávida. Aí nego achou que era uma pessoa, era outra, não sei o que. Vê da outra ficar calada, não, ela simplesmente, ah, era eu, mas eu nem tô mais, mas fui eu. Oi.
É, então teve essa parte que realmente deixou a desejar do caso da semana. Eu acho que ele tem que,
e aquela
tem
parceira que acertar, dela é muito, né? Também.
É, eles têm que acertar esse lance e tal. Mas assim, dentro da minha expectativa tão baixa, não foi ruim, não. Eu achei até que foi uma estreia bem decente da cidade, eu não esperava.
É, eu acho que o Léo falou tanto no Twitter, que daí eu peguei, fui assistir e falei, meu Deus, que sacrifício. E eu gostei mais do que Arrow, pra falar a verdade.
Eu achei mais ágil que Arrow, Brilliant.
Arrow era previsível, gente. Foi exatamente o que a gente já esperava. A Bela Fera não, a gente já tava tão assim, que merda que vai ser, que aí quando a gente viu, até que, né, a expectativa tava zero, a gente...
Mas assim, eu não gosto da Kristen Crook, eu odiava a Lana, como a maioria das pessoas...
E ela fez a cara de choro, né?
E ela faz cara de choro, mas eu não achei que ela tá ruim.
Eu não achei ela ruim como atriz, eu achei ela ok, eu achei que ela cumpriu o que ela tinha que cumprir.
Ela cumpre, ela tem química com o cara e tudo mais. Agora, realmente, você pensa assim, vou fazer um papel de uma menina que perdeu a mãe e tal, e ela vira uma policial muito foda, vou chamar a Kristen Crook? Não entra na minha cabeça.
É não, tudo bem, mas é a mesma coisa que falar, vamos fazer uma série de uma médica que é médica da máquina, vamos chamar a Jordana Spears, entendeu? Tipo, eu acho que tá liberado. Desde que chamou a Jordana Spears, tá liberado.
É tipo a Johanna de Hunger Games, entendeu?
Eu vejo mais potencial pra Arrow a longo prazo do que pra Beauty and the Beast.
Não, eu também vejo mais pra Arrow.
Torcida e tudo mais, então. E pelo Shirtless, né, gente?
Claro, é, pode. Apesar que Beauty and the Beast também pode ter shirtless, né?
Ah, mas não, vai ser igual o Arrow. Ele tem um rostinho bonitinho, esse menino do Beauty and the Beast, mas que tanque é aquele, né, gente? Por favor.
Vou lavar toda a minha... Vou lavar meu corpo.
Vai sorrir se escolher ficar.
Agora com um bloco importantíssimo, um dos blocos mais esperados do SPCast, que é um bloco da Vampiranha. Que delícia! Porque The Vampire Diaries, né, voltou em sua melhor forma, agilizando a trama, tambando na cara de todo mundo, plot twist atrás de plot twist. E olha, cara, gostei muito do retorno, muito mesmo, fiquei felicíssima. E sabe o que tem de volta, né? Tyler tá aí.
Caralho, deixa eu te falar uma coisa pra vocês. Eu tenho uma obsessão saudável por esse moço, Michael Trevino, né? Aí eu pensava, Michael Trevino fazendo Tyler, ok, agora Michael Trevino fazendo Klaus.
Vai dar certo, né?
O que é aquela quebrada de pescoço?
Não é, e ele fala o seu assim, chama Carolina de Love, e tipo, rasga a camisa pra arrancar o próprio coração. Falei, rasga mais, né?
Gente, não, é sério. Eu fiquei assim. É assim, Caroline já virou diva da série há algum tempo. Assim, todo mundo ama, uma das personagens favoritas.
Ela vai tomar a Helena de novo?
Não, Caroline nunca tentou.
Caroline nunca tentou uma Helena.
Ah, não, essa é a namoradinha do Klaus, eu esqueci. É,
para de confundir as loiras.
A irmã do Klaus é a namoradinha dele agora, né? Por favor. É.
Esse é meu comentário de quem vê muito Vampire Diaries.
Não, porque Rebeca que é que tenta matar a Helena todo episódio, não é? É que pra mim é tudo a loira, eu não consigo distinguir, mas tudo bem.
Aí começamos já com esse plot que foi, na verdade, um dos que mais causou no final da temporada passada, que foi a troca de corpos, né? Entre o Klaus e o Tyler, que foi feita pela Bonnie, que era pra salvar a Helena, né? E não só a Helena, mas salvar o Damon, o Stefan, porque eles são originários do sangue do Klaus, então se o Klaus morre, todo mundo morre, né? Que tem esse plot, né? Que matou o original, toda a linhagem daquele original morre.
É, que a gente não tem certeza ainda de que eles são da linhagem do Klaus, né?
É um dos dois, né? Ou então o...
Elijah,
se sobrou esses três. Não tem mais opção, né? Mas a gente acha que é do Klaus, né? Com certeza. Com certeza eles são do Klaus. E Klaus domina, né?
São filhos de Klaus, né?
E aí eu lembro que teve uma entrevista da Vadia, executive producer de TVD, falando que o ator que faz o Klaus ia sair, porque ele só ia voltar lá pro final dessa temporada. Pataquada. E essa vagabunda samba na cara de todo mundo, porque não passa meia hora, já tá lá o Tyler, que na verdade eu falo, me tira desse corpo que não me pertence.
Cara, eu gostei pra caramba que quando Caroline encontra Tyler, que não é Tyler, ela já fica toda com a fliceta de tirar a roupa, vamos se pegar na floresta. Aí ele fala assim, darling, tempo errado, instrumento errado, quem sabe mais tarde, né? Não fica querendo usar o instrumento ali. Achei honrado da parte dele.
Achei também, achei bom. Gente, e a cena na floresta, as cenas de Caroline e Tyler, que na verdade era Klaus, né? Mas é o mesmo ator, né? São muito hot sempre, né, cara? Os dois se pegam com vontade. E eu acho sensacional, cara. Eu gosto muito mesmo, eu torço por eles se pegarem cada vez mais. Mas agora, vamos ao plot principal, né? Que é o que? Helena não quer me dar vampira, porque agora eu vou virar vampira, porque eu vou ter que beber.
Será que? Eu tô achando que Crepúsculo vai ser melhor que isso, gente. Esse Amanhecer Parte 2 não tá dando certo. Olha. O mimimi foi esse?
Mas o mimimi foi menor do que eu esperava, sinceramente.
Ai, gente, eu achei um pé no saco esse mimimi dela.
Não, eu acho chato, mas é assim, porque eu gosto de zoar a Helena, né? Eu gosto de fazer bonito.
Ela merece.
É, porque a Helena merece, né? O que eu não me conformo é o seguinte. Ela pediu pra morrer, certo? Ela falou assim, salva o Matt e deixa eu morrer. O Stefan, que é aquela vagabunda, que a pessoa vai e salva o Matt. E a Helena tá com sangue de vampiro e ninguém sabe, ninguém tem culpa do que aconteceu.
A Meredith tem, né?
É só a Meredith. E ela tá em transformação. E ela fica, ai, porque eu tava preparada pra morrer, gata, você tá pronta pra morrer?
Não morre, né? Não. É tipo Arizona, prefere morrer do que perder a perna, se mata.
Né, faz isso, por favor.
Não, mas eu sou mais o mimimi de Helena com a história de virar vampira do que o mimimi de eterno amor de Stefan e Helena, que eu não aguento.
Não, você gostou do casamento deles no final do episódio?
Porra, fiquei como? E não, até Rebequinha se emocionou, né, com essa linda história.
Porque agora, vou contar, né, que Rebeca não está mais tentando matar a Helena. Rebeca ajuda a Stefan a matar um dos pregadores de Mega Evil e liberar o sangue dele no chão do estábulo para que Helena possa se lambuzar em sangue e virar vampira.
Cara, aquela cena foi boa, hein? A Helena tendo que esticar a mão, enfiar. Ela enfiou o pescoço assim entre as. Quase quebrou a cabeça de novo. Só pra chegar na gotinha de sangue, eu achei muito boa.
Não, e aí quando ela lambe os dedos, ela tipo assim, puta comida, sabe? Você vê que ela tá passando. E eu gostei como ela virou vampira, apesar dela não mudar a personalidade, não mudar nada, ela não vai ser a nova vampiranha, infelizmente. Ela é a vampirena no máximo. Né? E tá, né? E o que eu achei bacana, que ele assim, já sabia que ia acontecer, era o lance dela lembrar.
Sim, achei muito boas as cenas também, tipo, ela se vendo com o Damon, assim, achei muito bem feito.
Mas continua uma vagabunda, né? Porque nem vendo tudo que ele fez por ela, que ela conheceu ele primeiro, e o quanto ele já abriu mão por ela, ela falou assim, ah, então, você é legal e tudo, mas... Ah, pouco, né? Porra, meu.
Não, o amor porque... não escolhe quem a gente vai amar.
Ah, mas eu não, acho
certeza,
ótimo. Gente.
Ela faria com ele.
O Damon não tem que ficar com alguém melhor que a Helena, gente. Não dá. Então pra mim
tá.
Tá
tadinho, mas ele gosta dela.
Eu sei,
ai,
mas.
É o Damon. Não, tá errado. Vai...
Não sei. Ele tem que ser alguém mais cretino. Não dá pra ser só. A Helena é muito chata, gente. Deixa ela com o Stefan, né?
Cara, agora uma coisa que. Palmas lentas pra esses caras de pau desses roteiristas, que é o seguinte. Acabou a temporada. Caroline e Tyler não podem mais ficar na cidade, porque descobriram a existência dos vampiros. Os salvatórios também foram expostos, blá blá blá. Aí tá lá o pastor Mega Ivo, tira a xerife do cargo dela, tira a prefeita, prende todo mundo. No final ele fala assim, galera, já já a gente volta. Aí acende um fósforo, mata todo mundo explodido, e aí vai ficar o quê? Metade da temporada eles andando livre até essa galera voltar zumbi, né?
Porque, eu aposto... porque só tem a opção deles voltarem como fantasma. Pro Jeremy ter o que fazer na temporada, né?
Que plot cara... foi esse?
Então, eu não sei o que eles vão fazer assim, mas eu confio. Eu honestamente confio, porque eles já fizeram tanta coisa bizarra nessa série que foi boa, que pra mim, eles botarem fogo em 50 pessoas que estão no conselho da cidade e trazer todo mundo de volta como fantasma pra lutar contra os vampiros, eu não acho que vai ser ruim. Eu acho até que eles vão conseguir fazer.
Não, eles botam fogo em 50 pessoas, mas Bonnie continua vivíssima na frente.
Mas foi tão prazeroso ver essa menina
foi sofrer. Foi ótimo. Cara, ver Bonnie assistir a morte da avó pela
frente. Você!
Muito bom, gente. Bonnie.
Nossa,
cara, quando o Bonnie chega com aquele papinho assim, Jeremy, eu vou morrer. A doutora ficar Helena pra ela voltar e juntar e não virar vampira. Já volto. Aí chega lá a Helena, tipo... Bonnie começa a levantar a Helena. A Helena tá que nem marionete no nosso mundo.
Ela é muito boa, cara.
Amei.
Eu tava risada só de ver essa cena. E Helena, Stefan, tô vendo alguma coisa. Alguma coisa estranha assim, levantado, tipo... Meu, foi muito sensacional essa cena, muito boa. Puta, comicamente perfeita. E Jeremy, né, em sua melhor forma. Bonnie, o que que tá acontecendo? Bonnie, ela acabou de falar que vai pro purgatório, pega ela e já volta, cara. Bonnie, porra, Jeremy, cara, por que não morre esse maldito? Meu, por que não morre Jeremy e por que não morre Bonnie? Porque, o negócio... Net, porra, a Net tá tentando se matar, né? E adorei que Damon deu uma surra nele. Tipo, seu puto, por sua culpa a Helena virou vampira. Pô. Ele, mas eu não queria viver. A culpa é da minha.
Nossa, tá muito chato, né, gente?
Nossa.
Eu acho que esse trio aí, Jeremy, Matt e Bonnie, não tá a perigo, porque Meredith virou fixa, né? Se ela virou fixa, porque um dos outros três chatos vai morrer.
É, vai morrer gente, vai entrar gente nova, né? Que tá começando a nova temporada. Vamos ver, eu honestamente tô confiante, com sempre, né? Desde a primeira temporada eu confio, nunca me decepcionei. E, pô, só de a gente saber que tem Rebequinha fixa e que tem Clauzinho fixo. Pô, que mais vocês querem, gente? Tá
Maia! Maia vai entrar.
Ah. Eu não gosto de Clauzinho, por que que ele voltou?
Gente, amo o Klaus.
Mas deixa eu falar aqui pra vocês. Feizinha de The Secret Circle vai entrar na série com Feizinha com outro nome, porque já falaram que a personagem vai ser igual.
É, eu vi isso também, mas eu queria que Maia entrasse como uma prima de Bonnie pra ajudar ela a ser chata.
Maia, vê se Maia morreu. Era a avó de Bonnie do fantasma lá, já apareceu.
Ah, já? Ah, não vi. Quando Feizinha entrar, eu volto a ver isso aí. Que...
Não, deixa eu ver, não.
De repente ela tenta matar.
Tenta então matar a Helena, isso não quer ouvir.
É, por favor, não precisa voltar, não. Fica aí. Ai, gente, fiquei feliz que nós falamos da CW tanto hoje, né? Tava com saudade da gente falar da CW.
Ai, cadê Supernatural?
Então, né? A gente acabou, né? A gente vai agora pra leitura de e-mail.
É, não, que okay, assim, olha, é, tchau, viu? Obrigada pela sua participação.
Tchau,
não, é sério, obrigada mesmo pela sua participação. É, tem algumas séries que a gente não pode falar o nome, aqui, séries que não devem ser nomeadas no CQ.
É?
Exatamente, você, por favor, não repita o que você disse.
Porque... Eu sou da máfia, hein?
É, vai, é tipo, loira do banheiro, aparece alguma maldição. É, mas... Não, que okay, aí, gostou de participar de novo? Tem projetos aí, tem e-mail, podcast?
Não, eu não faço mais podcast, agora eu sou mendiga de podcast, fico pedindo para as pessoas deixarem eu participar.
Mendiga de Curitiba?
Eu tô fazendo um viral sobre podcast, entendeu? Então eu fico mendigando pra falar, gente, podcast é uma coisa legal, entendeu?
Então, a gente tem leitura de e-mail hoje?
Vamos lá. Então,
né? A gente vai pra lá, mas olha, a quem não vai, porque a gente tá deixando ela de castigo aqui.
Bom, beijo na alma da Kay.
Ai, lindo. Valeu pelo preconceito de sempre. Me chamem pra sofrer mais bullying, obrigada.
Ao som do tambor, bate o meu coração. Tem um mundo inteiro na palma da mão. Quem quiser pode chegar, para o morro vai parar. Todo mundo vai cantar, batendo na palma da mão. Quem quiser pode chegar, agora o chão vai balançar. Todo mundo vai cantar.
Chegamos à leitura de comentários desse episódio de VSCast, que é CWability, CWlicious, tudo muito bom, muito crocante. E por isso, a primeira pessoa que vai ler comentário hoje é a Erika, com sua leitura sempre tão exclusiva.
Oi? Então, tá oi? Então, é Lucas Holanda. É, eu sei quem é o pai dos filhos da Erika. Igual, zero. Enquanto Camis e Léo ficavam se gabando que dividiam o San Jorge, Erika foi traçoeira e deu comidinha pra ele escondida de todo mundo só pra ter filhos parecidos com o Dianinha. Bum!
Eu quero fazer uma observação sobre esse comentário. Se por acaso essas crianças elas nascerem loira, de gorro e óculos escuros, eu mato Erika na porrada, porque eu não vou aceitar essa traição.
Não, eu também não vou aceitar, porque a Erika vai estar traindo o Léo e a mim.
Exato, eu rompo relações com a Erika, pode não, que eu não tenho coragem, mas com a Erika...
Não, mas com a Erika a gente rompe fácil,
né? O que, que você tem a ver em sua defesa, Erika?
Eu não sei de nada sobre isso, as pessoas criam boatos que ouvem por aí, eu não sei.
Então você não deu comidinha. Exterminate! Silêncio, né? Ok, quem cala consente.
Eu não falei nada.
Vamos esperar o nascimento. Comentário do Carlos Figueiredo, que diz: já peço perdão pela heresia de não ter comentado nos últimos podcasts, mas como fui um dos 5 que comentou no D-Rant, acho que ainda não vou pro inferno.
É, parabéns, é. Obrigada. Tem que agradecer mesmo, né? Porque eu
agradeço.
Público tão seleto de D-Rant, né? É. Daí ele continua: estou muito feliz que a Falsismo voltou e agora ouço vocês falando de séries que realmente assisto. Sobre Dr. Who, vou continuar porque estou gostando da temporada e acho que consertaram a maior cagada da série, que é a presença de River Song. E Erika, compartilhe o seu amor por Finado. Esse menino é a melhor coisa de Glee. De verdade, aquela hora do flashback, mostrando como todo mundo tinha evoluído, ficava nítido que Finn foi o que mais amadureceu. Hugs pra todos, em especial para Camus e o Luke, que fizeram aniversário alguns dias atrás.
Ah, obrigada. Valeu, Jay. E o Lu também agradeceu junto comigo. Você viu que eu recebi ela no meu corpo.
Eu dei uma editadinha no comentário do Carlos, igual eu faço uns da Erika sobre o fim, mas, né?
É, eu assim, sei, eu notei. Olha só. Comentário do Alex Carvalho, 27. Interessante.
Meu Deus.
Ah, então. Mas esse cast maravilhoso, glória a Deus. Que... Sério, vocês têm que fazer com mais frequência. Fico com abstinência das lojas que a gente tá fazendo um por semana, Alex. Vocês querem quantos por semana? 2, 3, 1 por dia? Porra, tá foda, hein? Ai, ai. Agora, falando em série, Doctor Who foi muito bom esse último episódio, com a despedida dos clones. Agora, você terá aquela Oswin, que tem cara de piranha.
Tadinha,
sua tadinha. O fogo de Chicago só funcionaria se Jeff Spencer e o namorado de Lady Gaga parassem de viadagem e começassem a se pegar de verdade. Bom, então você quer que pare de viadagem e comece a viadagem, tá?
Eu acho que salvaria a série.
É, eu acho também. Eu veria. É, porque ficaria uma coisa meio assim... Cruise a Chicago, oh, né? Chicago as folk.
Mangueiras on fire, né? Sei lá.
É, porra, mangueirão, hein? É, Nashville e Emily M.D., eu ainda não assisti, mas tenho grandes expectativas para Nashville, por causa da Mulher dos Olhos Esbugalhados e Cheerleader Piriguete de Heroes. Agora algumas perguntas. Espero que eu não fique no vácuo. Então, vamos lá. Se você se eu responder, você vai responder a minha, Alex. Vamos lá. Opa. Acabou mesmo os casos da semana de Cindy, que isso me atrai a voltar a assistir. Se eu começar no 5 do 1, vou entender alguma coisa? Tenho que ver primeiro Letters of Transit, né? Não, você não vai entender se você começar no 5 do 1. Você tem que ver a série inteira. Infelizmente, Fringe não é série que dá pra você...
É fácil, se não me engano. É porque eu...
É, eu sei, mas ele parou na metade da quarta temporada. Eu lembro do comentário dele. Uma coisa assim, ele parou acho que no terceiro, enfim, ele parou no começo da quarta temporada. E tá, você pode assistir Letters of Transit e partir pra quinta temporada. Mas você vai ficar sem entender muita coisa que só acontece nos últimos episódios da quarta temporada e não estão relacionados só a Letters of Transit. Então eu não faria isso, ou ver tudo ou não vai, senão você vai ficar boiando. E assim, acabou o caso da semana no sentido de que não tem mais um monstrinho toda semana. Mas eles continuam tendo uma tarefa cumprida da semana. Então, não sei se pra vocês isso configura como acabar o caso da semana, né? Aí, era essa a pergunta, né? Mas é o seguinte, eu quero saber, Alex, é 27 centímetros mesmo? Depois eu quero a resposta. Bem, é isso. Beijos para todos. Vocês continuam maravilhosos e crocantes, xoxô.
Hélio Filho. Irmãos e irmãs do S.A. Cash. Adorei. Mas um cash abençoado e ungido. Aleluia, né? E como foi bom ouvir sobre Fringe. Estou muito emocionada a cada episódio. Estou sentindo o fim chegar. Mas o fim já chegou. Ele apareceu já na série. O fim chegar. E está me dando aperto no coração. Emilizinha, tudo de bom. E eu estou aprendendo também as músicas mundanas de Nashville. Queima Jeová.
Adoro. Comentário da Camila Antonioli. Gostei muito da despedida dos Pond. Foi muito linda e bem feita. Chorei literals. Conseguiram encerrar muito bem o ciclo deles. Concordo que Doctor Who já foi melhor, mas ainda gosto muito da série. Aguardo o especial de Natal. Quero ver qual vai ser dessa nova companion. Fringe voltou bem. Tô gostando desse início de temporada. E olha que nunca fui uma super fã da série. A grande pergunta desse início pra mim é... Cadê Jeanne? Certeza que ela é peça fundamental no plano para destruir os observadores. Eu soube que Jeanne voltou, né?
Voltou e tá no âmbar.
Eu vi uma cena que é tipo o âmbar no fundo, assim, e Jeanne lá paradinha.
É, isso mesmo. Ela tá lá congeladinha no âmbar. E teve gente que não viu, assim. Eu falei, caralho, eles ficaram passando a câmera 50 vezes e não viram.
Aí ela continua. Once Upon a Time também voltou bem, uma das séries mais aguardadas por mim. E agora tem Mulan, que é a minha personagem Disney favorita. Essa temporada promete. E aí termina com Glee está ótima, a série está muito bem roteirizada e também acho que The Breakup é um dos melhores episódios da série. Só elogios para esse início. Beijos para todos. Oh, beijo!
Bonitinha! Tem agora o comentário da Paula Safira.
Ela é uma joia?
É uma joia de menina, né? Olá, Gan! Adorei este cast diviníssimo, que deve ter espaço até para testemunha de Jeová. Gente, como esses novos episódios estão bons, hein? O sangue de Jesus tem poder. E a impressão minha ou o Charming tá virando homem nessa segunda temporada? Porque na temporada passada era óbvio que a Snow era quem vestia as calças na relação. Ela continua vestindo, né? E cadê Pinock virando homem de novo? Agora ele é todo de pau, gente. É, melhor. Não tô entendendo. Não brocha, né? No segundo episódio, ele só deu uma piscadela, mas tô torcendo muito pra ver aquela gostosura de volta. Gente, Dr. Baleia é tão suspeito. Até quando ele vai e fala, pro Charming, you're not my prince. Meu Deus, será que ele tá esperando o príncipe dele aparecer? Fanficzinho em 3, 2, 1, bom.
Nossa, a pessoa ser doente o suficiente pra fazer fanfics do Dr. Baleia, realmente.
Nem, tem de tudo. Eu aposto que vão fazer Dr. Baleia crossing com mais Como é que é, meu querido Pony? Meu querido Pony. Enfim, ainda não assisti Nashville, mas adoro essa pegada country. Então, qualquer dia desses eu vejo. Beijo abençoado na alma de vocês. E não nos deixem cair em tentação.
Olha só.
Ai, ai.
Para a Thaís Mantovani, que achou que estava ficando louca por ver a tensão sexual entre Peter e Eta.
É.
Não, não.
Aquela coisa, eta, né? A lua é só a luz de Eta. Um hug para Lolis, que pensou que o nome das filhas de Erika seriam Nikita, Queen e Kalinda. E revela que em seu colégio freiras falavam porra e viadinho, portanto o convento de Cannes devia liberar o palavrão. Mas você já saiu, né, Nani?
Eu saí, é, meu pai ficou lá.
Seu pai?
Meu pai é diretor de colégio de freira, né?
E ele tá sem poder falar palavrão?
Ele não pode falar, só que
tá que nem Valesca.
É assim, basta que vocês saibam que eu aprendi tudo com o papai a falar essa coisa assim. Papai é um homem que dá aula quando vocês pariam o caralho, tudo.
Papai é tipo o Charme ensinando o Henry a lutar espada, né?
Isso, ele é uma pessoa que educa os filhos mesmo. E aí é isso, ele tá lá, ele é diretor lá do Colégio das Freiras, as freiras amam papai.
Nem mal sabem, né?
É, elas sabem sim, ele não esconde essa parte, não. Fala palavrão, porra, tudo. E eu fiquei sabendo um plot lá desse colégio que o menino foi expulso e chamou a freira de faca.
Mas era Dini?
3 anos, o menino de 3 anos foi expulso do colégio que chamou a freira de faca.
Mas era Dini, era fofo.
Era, né? Então, eu fiquei um pouco revoltada e falei pro meu pai, que eu acho isso um absurdo, um impropério, vai que é um bicho bom, dá leite, couro, carne.
Sagrado até, né?
Sagrado na
agora
Índia.
Que o caminho das Índias está voltando aí por área nobre, pois você tem que ficar de olho.
Não entendo. Mas enfim, tem também um hugzinho para o Gesimiel, que pensou que teríamos participação do pastor Nathaniel no podcast passado e começou a ver Boa Esposa por nossa causa. Começou quando ficou ruim, tá?
Paulo Renato, que diz que o Lu está muito quietinho desde que começamos a falar do demo e que Léo tem que rir mais para completar a cota de risadas.
Não riu. E o Luno fala de demo. Não riu do demo, porque isso é coisa séria. Olha, um hug para a Júlia Albuquerque, que achou que era spoiler o nome da Erika escancarado nos créditos do cast.
Tadinha, né, gente? Tem também um hug para a Cristina Ferreira, que sofreu bullying da namorada, ficou rindo em todo o breakup de Glee enquanto ela se debulhava em lágrimas.
Que absurdo. Ah,
tadinha, quando eu li o comentário dela, eu fiquei assim, falei, ah, eu te entendo, amiga.
Ai, e tá acabando relações que nem Revolution, né, gente?
Então, e para Ana Suel, que não sabe mais se é jovem, a Laebe se family ou veleca como River Song, pois quando abre o site do seriador, seus ouvidos explodem.
O site do seriador?
Eu achei estranho esse comentário, eu achei que era os ovários, mas depois eu reli os ouvidos.
É mesmo? Não tem som nos seriadores, a gente não é esses sites de criança.
Tumblr, né?
A gente não põe mídia, né?
É, a gente não obriga ninguém a escutar na sua própria trilha sonora quando entra no blog, tem certeza? Vai checar isso com o seu auriculorologista? Seu ouvidologista? Porque
será que não adaptaram o nosso blog para surdo também? A gente tem que estar sabendo se começa assim. Uma voz a ler as reviews.
Será? Gente, que medo.
Cid Moreira lendo review de Arrow.
Então a gente não sabe.
Arrow. Rapaz forte.
Que isso, rapaz?
Perdido.
Mas... Erika depois pegou os códigos e tá assim nessa loucura.
Que da imitação. Ah, tá bom. Ok.
Então tá, gente. Beijo na alma e no ouvidinho, né? Vocês me
escutam. Sigam todos no Twitter. Temos aí @Leozio, @Erika_Ribeiro, @Você_Lu, @CampBarbieri, @Seriadores. Ah, manda e-mail se vocês quiserem também pra nós. Lá eu respondo tudo, viu, gente? Continua respondendo com muito amor e carinho. Quando não responde, eu lá respondo. É, lá no seriadores@gmail.com. E, vamos contar a novidade de Erika?
Qual é a novidade?
Erika vai ter um sofá no YouPix?
Menino, nem o sofá é um puff.
Conta pras pessoas, menina, que vai estar no YouPix Rio.
Então, Camis Barbieri, né, essa pessoa diva internacional da UPix, Me colocou na UPix Rio de Janeiro, né? Será realizado nos dias 10 e 11 de dezembro, segunda e terça-feira, não reclamem comigo. E aí eu estarei lá, acho que dia 10, com o Davi Lost Garcia.
Que fazendo... agora é do Ligado em Série, né?
Isso. Fazendo um puff, assim, né? Puff tipo fantasma, tipo.
Gente,
né? Não.
Terão a chance de deitar no puff com a Erika.
Com a Erika. Olha isso. Só, o nome do puff, né? Que vai ser. Eu chamo de sofá, né? O sofazão com Erika Ribeiro e Davi Garcia é bem sugestivo. Os seriadores ligados ao nome, né, Erika? Que é uma junção dos dois blocos, é isso?
Isso, né? Nem rola merchan. Aí. Aí. Não, imagina, super tranquilo. E a gente vai ficar lá, deitado no puff, batendo um papo.
Clima de desconferência, né?
É, clima de desconferência, entendeu? É tipo, evasão de privacidade mesmo. E aí, quem quiser, compareça lá, né, pra dar uma força, assim. A gente pode falar de Doctor Who, pode falar de Lost, pode falar de nada, pode falar do tempo, pode falar mal da pessoa que tá lá, roupa feia.
E se vocês quiserem também... Doa a passagem pra mim e pra Campos que a gente vai lá, né? Porque tá nessa moda de vaquinha agora pra Campos Party, vaquinha pra você. Tá nessa passagem que a gente vai lá pro sofazão.
Vamos fazer uma Dini online.
Isso.
É, isso mesmo. E olha, a Erika não falou, mas o sofazão das séries é no dia 10 de dezembro às 21 horas, não é? Ou às 20 horas. Ah, é das 8 horas até às 9h30, não é isso, Erika?
Isso, de 8 às 9h30, na segunda-feira, dia 10 de dezembro.
Então se inscrevam para o IPix Rio e não percam a chance de lá jogar um ovo em Erika Ribeiro ao vivo.
Isso aí, uma hora e meia no sofá com o Erika.
Quem não
me colocou na IUPICA. Me colocou na IUPIX e corta essa parte, Léo. Corta essa parte.
Vou deixar você falando isso na edição, que o Léo sabe que eu adoro fazer isso.
Lógico.